Senhoras e senhores deputados, peço que ocupem os vossos lugares para darmos início à nossa reunião ordinária de hoje, que tem quatro pontos esses que têm a ver com requerimentos que aprovámos em sede de comissão, a solicitar a vinda do Governo para podermos concretizar estas diligências que vários grupos parlamentares solicitaram ao Governo através da pessoa do Sr. Ministro. Eu cumprimento o Sr. Ministro e as senhoras secretárias de Estado. Antes de entrarmos no nosso primeiro ponto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS, que pediu a palavra para solicitar uma inversão dos dois primeiros pontos da ordem de trabalhos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. O CDS pedia, se não houvesse oposição, quer da equipa governamental, quer dos senhores deputados, a inversão dos dois pontos, o terceiro pelo segundo. Portanto, juntar o primeiro ao terceiro e o segundo ao quarto, se não houver inconveniente. Muito obrigado.
É a favor de repetir?
Portanto, propunha que o primeiro ponto se mantivesse o primeiro, que o terceiro passasse a segundo, que o segundo passasse a terceiro e que o quarto mantivesse quarto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não foi bem isso que tinha... Não foi bem... Isso que o Sr. Deputado disse na primeira intervenção, mas foi bom ter usado a palavra a segunda vez. Eu pergunto quem, se alguém se quer inscrever em relação a esta proposta, ou podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos entrar no primeiro ponto. Ah, o Sr. Ministro pediu a palavra.
Não é para contestar nada, é que eu... O Sr. Deputado, há páginas tantas, falou de juntar, não é juntar, é alterar a ordem, cada ponto fica autónomo na mesma. Muito bem.
Cada uma destas audições que o Sr. Ministro vai ter a duração de 45 minutos, com apenas uma ronda. Significa isto que entramos no primeiro ponto, que tem a ver com o requerimento apresentado pelo CDS-PP, para prestar todos os esclarecimentos sobre as opções políticas, o investimento e o alargamento ou redução prevista para a confiança de crianças e jovens em risco a famílias de acolhimento. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia para fazer a apresentação do requerimento e tem o tempo de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado. O acolhimento familiar foi uma das matérias que mereceu um grande acompanhamento, um empenho prioritário, digamos assim, no leque das matérias que foram acompanhadas pelo CDS e por esta comissão. Foram vários os momentos em que este assunto foi trazido. Recordo, nomeadamente, uma conferência promovida por esta comissão há cerca de um ano, em junho de 2018, e aquilo que nos fomos dando conta, todos, e de resto de uma forma bastante consensual e muito para além de qualquer partido, é que esta é uma matéria que hoje reconhece um amplo consenso na comunidade internacional, reconhece um amplo consenso na comunidade científica, reconhece até um consenso no campo político, no discurso político, mas depois, surpreendentemente, nós percebemos que tarda o investimento, tarda a priorização, tarda a inversão daquilo que é uma situação que na comunidade científica internacional foi apelidada de anomalia portuguesa na proteção à infância. Esta expressão é uma expressão que foi adotada no âmbito da 15ª Conferência Internacional da EUSARF, European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents, portanto, a Associação Científica Europeia para o Acolhimento Residencial e Familiar de Crianças e Adolescentes, decorreu no Porto, no ano passado, atraiu cerca de 700 participantes de 44 países, de 5 continentes, e é considerada a principal conferência mundial sobre investigação, políticas e práticas na promoção dos direitos e proteção das crianças. E quando estes participantes desta conferência no Porto se deram conta da situação em Portugal, ficaram bastante preocupados, bastante alarmados, escreveram ao Sr. Primeiro-Ministro, escreveram ao Sr. Presidente da República. Tanto quanto se sabe, não há resposta para essas missivas. E a verdade é que, decorridos poucos dias desta circunstância, a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, na altura da apresentação do relatório CASA 2017, fez umas declarações que também criaram grande perplexidade e mal-estar mesmo no âmbito de todas as instituições e pessoas que tratam do acompanhamento das crianças. O Sr. Secretário de Estado depois teve a oportunidade de emitir um comunicado, retificando, corrigindo aquilo que tinha dito. Não interessa, não nos estamos tão preocupados com aquilo que é dito ou que não é dito, estamos sobretudo, Sr. Ministro, preocupados com esta realidade. E a verdade é que, entretanto, o Governo apresenta um regime de execução do acolhimento familiar e propõe-no à discussão pública. Estará para breve, espero, a sua aprovação. Esta própria Assembleia da República fez um debate também sobre alterações ao atual regime. Depois desse processo foram aprovadas aqui na Assembleia, foram publicadas ontem. Essas alterações não estão vertidas no regime que foi sujeito à discussão pública. Era bom que estivessem, presumo que ainda haja oportunidade para fazer. Mas aquilo que interessa, Sr. Ministro, é tentarmos perceber qual é a razão para que em Portugal a percentagem de crianças em acolhimento familiar seja manifestamente inferior àquilo que recomendam toda a comunidade científica, toda a comunidade internacional, por referência quer ao acolhimento residencial, quer a outras formas de acompanhamento das crianças. Sr. Ministro, não vale a pena tentar confundir os portugueses. Para o CDS, obviamente, que as medidas em meio natural de vida são aquelas que devem ser priorizadas, portanto, não é isso que está em discussão. O que estamos a falar é quando há uma situação limite, certamente, de se entender que o interesse superior da criança determina uma medida de colocação, como é que o Governo prioriza o acolhimento familiar e que lições pode fazer. A comunidade científica tem escrito muito sobre esta matéria. Eu não vou estar a referir, por exemplo, um artigo que é uma referência, embora já seja um artigo de 2013, Del Valle e Bravo, onde faz uma comparação daquilo que são os regimes. O Sr. Ministro também já aqui falou que muitas vezes não se pode comparar o que não é exatamente igual, porque muitas vezes o acolhimento familiar noutros países tem umas medidas que nós integramos em medidas de colocação, por exemplo, relativamente a familiares próximos. Tudo isso também está vertido no artigo. Sr. Ministro, não vale a pena peguemos por onde pegarmos a estatística. A estatística mostra claramente que em Portugal o acolhimento familiar não é a regra como devia ser, mas é a exceção. E isso significa que tem de ter uma resposta vigorosa da parte de todos nós e por isso estamos muito expectantes da sua intervenção para ver se há esclarecimentos realmente como se impõe a todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Ministro, que tem o tempo de 10 minutos para uma intervenção inicial.
São 10 ou 5 já agora, fico confundido.
10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados de diferentes grupos parlamentares, agradecer a intervenção do Sr. Deputado na Coreta Correia e gostaria de iniciar a minha intervenção dizendo com clareza ao Sr. Deputado que o que não vale a pena é tentar limitar o âmbito da discussão. Nós estamos a discutir as medidas de promoção e proteção de crianças e jovens em situação de risco. Temos que discutir toda a estratégia e não apenas uma parte da estratégia. E aquilo que os números amplamente divulgados mostram com toda a clareza é que a estratégia portuguesa de resposta às situações de risco de crianças e jovens é uma estratégia que tem vindo a reforçar uma orientação que julgo que faz o consenso desta Assembleia, reforçar as medidas de política e a intervenção no sentido de enquadrar essas medidas de promoção e proteção, quando elas são necessárias, venham elas das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens ou de decisão judicial, enquadrá-las numa construção de um projeto de vida das crianças e jovens que valorize a sua integração em meio familiar, ou em ambiente familiar, ou meio natural de vida. E a maioria, a grande maioria das crianças que são acompanhadas e que têm medidas de promoção e proteção, ou das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, como sabem, nesse caso, exigindo um acordo por parte dos pais ou dos progenitores, ou dos tribunais, nesse caso, através de uma decisão judicial, a sua grande maioria tem vindo a ser encaminhadas, e tem com um sucesso significativo, para as respostas de meio natural de vida. Relativamente a 2018, tenho aqui os números, porque os números valem. Por decisão do Tribunal, foram em 2018 15.491 situações, medidas, em meio natural de vida, nas CPCJs foram 13.169, enquanto as medidas de colocação foram medidas, tiveram 6.700 situações por decisão judicial e 828 por decisão das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Como se sabe, houve uma alteração na classificação destas medidas, no caso português, que fez com que aquilo que no passado era integrado no mesmo conceito de medidas em meio natural e que eram aquelas que são hoje, portanto, colocação junto de pessoa idónea, promoção da integração das crianças e melhoria da sua integração na vida familiar junto dos pais, mas também ou em familiares próximos, essas medidas estavam avaliadas conjuntamente, como acontece em alguns outros países ainda, com as medidas de que hoje chamamos de acolhimento familiar e que é uma resposta social autónoma. Dito isto, ou seja, reafirmando aqui o que já aqui disse, que a estratégia de acompanhamento, quer ela seja dinamizada pelas Comissões de Proteção, quer ela seja decidida em ambiente judicial, tem sido uma larga maioria, um valor muito significativo, dirigidas às situações de integração e de promoção e proteção em meio natural de vida. No que respeita à colocação, há de facto em Portugal uma predominância das situações de colocação institucional relativamente à chamada medida do acolhimento familiar, que tem um peso muito inferior àquela que é a inclusão em acolhimento residencial. Importa dizer que tudo isto que estamos a discutir se desenvolve num quadro em que tem vindo a diminuir significativamente o conjunto de situações de risco que dão origem a medidas de promoção e proteção. De 2015 a 2018, as medidas de acolhimento residencial passaram de 8.200 para 6.800. Também diminuíram em acolhimento familiar de 300 para 200 crianças. É entendimento do Governo que precisamos, que é vantajoso, mudar esta situação no sentido de dar mais peso, mais significado, mais relevância à medida de acolhimento familiar e, nesse sentido, o Governo tem vindo a trabalhar, já aqui o disse várias vezes, através do envolvimento de diferentes instituições, na elaboração de uma alteração profunda, aliás, no cumprimento da lei, ao enquadramento legal da medida de acolhimento familiar. Foi feito, como disse o Sr. Deputado, um projeto de decreto-lei que foi colocado à discussão pública. Nós recebemos umas dezenas, pouco mais de uma dezena de contributos, mas contributos relevantes, quer de pessoas isoladas, quer de investigadores, quer de instituições que trabalham nesta área. Devo dizer que, já agora, jeito de parênteses, que nem todos os contributos que foram recebidos foram no mesmo sentido. O que quer dizer que o consenso relativamente a esta medida não é tão alargado quanto se pode pensar. Houve até quem dissesse, nestes instituições que trabalham nesta área, que esta medida para crianças até aos 6 anos era desaconselhável. Não estou a falar de instituições com responsabilidades residenciais, estou a falar de técnicos e dirigentes com responsabilidade nas políticas públicas e na execução das políticas públicas de apoio às crianças e jovens em risco. Não é essa a opinião do Governo, essa, aliás, foi uma opinião minoritária, mas apenas para dizer que, de facto, não há um consenso tão alargado sobre algumas matérias muito significativas no domínio desta área. O ponto de situação neste momento é que, depois de recebidos esses contributos, que eram alguns deles extensos e muito densos, eles foram trabalhados pelo Ministério e a proposta final foi enviada recentemente aos parceiros para a emissão aos parceiros desta área, para a emissão do parecer final, e entrará de seguida em circuito legislativo. Quais são as alterações ou quais são os pontos fundamentais desta renovação da legislação no que toca ao acolhimento familiar? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a proposta acolhe integralmente as decisões que foram tomadas nesta Assembleia, não se pronuncia sobre elas, talvez elas merecessem uma discussão um pouco mais aprofundada, mas o Governo não tem nada contrário àquelas que são medidas principalmente orientadas para reforçar os direitos das famílias de acolhimento e, portanto, o diploma que será aprovado irá revogar o diploma anterior, mas irá, obviamente, não revogar aquelas que foram medidas que foram, aliás, recentemente promulgadas pelo Sr. Presidente da República. Portanto, elas integrarão naturalmente o quadro legislativo futuro depois da aprovação desta nova legislação. Queria, para utilizar os últimos minutos, salientar alguns aspectos mais importantes da proposta legislativa que esteve em discussão pública e que agora está em fase de início do circuito legislativo. Portanto, esta medida é uma medida que está estruturada através de um enquadramento institucional claro, com dois patamares, com instituições de gestão e de regulação global do sistema, que são o Instituto de Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e, num outro patamar, colaborando intensamente e de forma muito, muito permanente, diria eu, por instituições, a que chamamos instituições de enquadramento, que são naturalmente instituições sociais, que terão como missão principal acompanhar as próprias famílias de acolhimento. Essas famílias de acolhimento têm, o tempo não me permite estar aqui a desenvolver todo o projeto de lei, que suponho que os senhores deputados conhecem na versão inicial. O documento inclui também um alargamento significativo dos direitos das famílias de acolhimento, nomeadamente no que toca ao apoio financeiro, ao apoio monetário a estas famílias, para que a resposta seja uma resposta dada em condições de eficácia, em condições de respeito pelos direitos e pelo superior interesse da criança. Alguns dos pontos mais discutidos tiveram a ver com os níveis etários onde esta medida se deve desenvolver, também com a articulação da situação do acolhimento familiar com outras medidas no âmbito da promoção e proteção das crianças em risco, como, por exemplo, o Instituto da Adoção, que tem pontos de encontro ou desencontro com esta medida que são significativos. Teremos a oportunidade certa de discutir esses aspectos, mas a nossa ideia é de facto que em conjunto as instituições de gestão e as instituições de enquadramento e com o reforço, e vou acabar, o reforço dos apoios às crianças em situação de acolhimento familiar permitam colocar esta resposta como uma resposta densa e robusta de alternativa a outras situações que não a situação de meio natural de vida, a outras situações, nomeadamente às situações de acolhimento institucional. É essa a nossa expectativa, veremos se as instituições e a sociedade portuguesa e as políticas públicas têm capacidade de promover a salvaguarda dos interesses da criança e um acolhimento familiar qualificado e de qualidade e também com um acompanhamento e uma vigilância que é, obviamente, extremamente importante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora entramos na primeira e única ronda. Passo a palavra à senhora deputada. Eu ia dizer Laura Magalhães, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, assim como toda a sua equipa, e cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, todas as crianças têm o direito a crescer numa família. Esse é o contexto que deve ser privilegiado para o crescimento de uma criança, mesmo para aquelas que, por motivos de promoção e proteção, viram-se privadas do seu contexto natural de vida. Mas sejamos claros, quando há necessidade de executar uma medida de promoção e proteção em regime de colocação, o acolhimento familiar deve ser a medida a privilegiar em detrimento do acolhimento residencial, particularmente para as crianças até aos 6 anos de idade. São vários desafios que são colocados no sistema de acolhimento português e o acolhimento familiar deve merecer uma atenção especial. Em Portugal, das crianças que estão com medida de promoção e proteção em regime de colocação, apenas 3% encontram-se em acolhimento familiar. O sistema de acolhimento português tem seguido um caminho oposto aos restantes países europeus e contra todas as diretrizes científicas. Só não vê quem não quer, Sr. Ministro. Recorde-se que a nova lei, que foi aprovada em 2015 com o anterior governo, o Sr. Ministro andou uma legislatura inteira a apelar a sua regulamentação, que era competência do Sr. Ministro e do seu governo. E só agora, no final do seu mandato, é que colocou à discussão pública uma proposta de regulamentação, uma proposta de execução dessa mesma lei, e nós esperamos que estes 4 anos não tenham sido em vão e que, de facto, de uma vez por todas, a mesma seja aprovada em Conselho de Ministros, não hipotecando mais o futuro destas crianças. O PSD quis deixar o seu contributo profícuo nesta matéria, mais uma vez, colocando à consideração desta Assembleia da República um conjunto de medidas, quer fiscais, quer laborais, que consideramos serem catalisadoras de uma mudança de paradigma. Não podemos, contudo, mais uma vez manifestar o nosso desalento por não termos conseguido ir mais longe, mas esta é o fruto da democracia. Acreditamos que este é o início de um novo caminho e, apesar de escassos, estão a ser dados passos assertivos para o caminho da mudança. Sobre a substância, há consenso político e académico, mas importa fazer um aprofundamento sobre a sua operacionalidade e talvez aí não estejamos todos de acordo. E por isso questiono, Sr. Ministro, como é que o Sr. Ministro pretende recrutar, formar, avaliar e monitorizar as famílias que estão disponíveis para acolher estas crianças? Em relação às famílias biológicas, de que forma o Sr. Ministro pretende envolvê-las no processo e capacitá-las? Recorde-se que o acolhimento familiar pretende-se que seja uma medida de colocação temporária para a criança. Sr. Ministro, a medida de acolhimento familiar é consensualmente entendida como mais benéfica para a criança se a escolha da família for criteriosa e a sua avaliação estiver garantida. Mas, por outro lado, esta medida raramente é decretada pelos tribunais de família e menores e aplicada até mesmo pelas CPCJs. O que é que pretende o Sr. Ministro fazer para inverter esta tendência? E para terminar mesmo, Sr. Presidente, uma vez que o Sr. Ministro disse que não vale a pena limitar o âmbito da discussão a este requerimento, pergunto, qual o motivo pelo qual o Sr. Ministro não regulamentou nem abriu a discussão sobre a outra medida de colocação, o acolhimento residencial? Recordo, Sr. Ministro, que a lei mudou e o acolhimento residencial também carece de uma atenção especial e, de alguma forma, estão relacionadas uma com a outra. Obrigada.
Passo a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Ministro. Todos temos consciência de que o acolhimento familiar é uma medida de promoção e proteção das crianças e jovens em risco que deve ser sempre de aplicação privilegiada. Os governos do Partido Socialista sempre se pautaram pela promoção e proteção dos direitos das crianças, sendo que foi um governo do Partido Socialista que em 2008 regulamentou as medidas em meio natural de vida, bem como o acolhimento natural, na ótica da prevalência do superior interesse da criança. Não posso deixar de referir, e quem já trabalhou ou trabalha nestas áreas sabe perfeitamente que a institucionalização é sempre o último recurso. Não há dúvida nenhuma de que as famílias de acolhimento prestam um apoio essencial e grandioso a muitas crianças e jovens em risco e que este apoio tem que ser e deve ser valorizado. E é por isso mesmo que existe um decreto-lei e que este decreto-lei, portanto, sobre esta matéria, que este decreto-lei esteve, como bem o Sr. Ministro acabou de nos dizer, em discussão pública, resultaram daí vários contributos. Esta nova reformulação da figura da família de acolhimento não contradiz, de facto, as decisões tomadas na Assembleia da República. Não há dúvida de que foi criado um quadro mais sólido com reforço às famílias de acolhimento e realçamos a aposta na formação de todos os elementos das famílias de acolhimento para que haja uma maior qualidade na prestação que estas famílias, a prestação de cuidados que estas famílias prestam. É também de salientar a importância da regulação e do acompanhamento de todas estas famílias. Portanto, para o Governo do Partido Socialista continua a ser uma prioridade o projeto de vida das crianças em meio natural de vida. E parece-nos, de facto, que quem faz uma leitura errada da realidade não só é o CDS e o CDS-PPD, como também é igualmente o Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estas audições, sobretudo as primeiras três, têm a característica de terem sido solicitadas num momento em que a discussão não era exatamente a que hoje estamos a fazer. Entretanto, houve legislação que foi produzida pelo Parlamento, houve também o enquadramento legislativo que o próprio Governo propôs e que está em fase de finalização. E, portanto, eu vou fazer apenas três ou quatro perguntas sobre esta matéria. Primeiro, como é que está a ser pensado o enquadramento legislativo? Prevê um reforço, uma aposta nesta medida, no alargamento desta medida, e também o que implica um processo de captação, de acompanhamento das famílias, mas também de reforço do pessoal técnico, nomeadamente do Instituto da Segurança Social, da Santa Casa da Misericórdia, que farão a gestão destes processos e que naturalmente implicará certamente mais gente a trabalhar nesta área. Temos discutido aqui muito a redução significativa que houve de trabalhadores da Segurança Social, 33% de redução durante o período da Troika, durante o anterior governo, e sabemos que a recuperação que houve de trabalhadores do Instituto de Segurança Social é ainda muito escassa face às perdas, 8% face a uma perda de 33%. Na proposta do Governo, prevê-se que o acompanhamento destes processos envolvam sempre dois técnicos e prevê-se um conjunto de medidas de qualificação, de formação, de captação, de acompanhamento, que implicarão alocar recursos a este processo. E, portanto, essa era uma primeira pergunta. Para isto verdadeiramente passar das intenções e de, apesar de tudo, uma sensibilidade que vem sendo partilhada, de que os números que existem relativamente às famílias de acolhimento e ao acolhimento em contexto familiar são muito reduzidos e, aliás, têm vindo a diminuir ao longo dos anos, como é que nós podemos, para além de termos um enquadramento legislativo que está neste momento a ser finalizado, como é que nós vamos poder ter no terreno um mecanismo montado com recursos para fazer face a estas exigências? E, portanto, esta era uma primeira pergunta. Que reforço pessoal é que está a ser feito ou que está a ser previsto no Instituto de Segurança Social, na Santa Casa da Misericórdia? Qual é o orçamento que se prevê dedicar a esta medida? Portanto, creio que isso são dimensões fundamentais da sua operacionalização. Também importava perceber como é que o Governo está a pensar estabelecer, termino com isto, a relação com as IPSS e que exigências é que vão ser feitas e acompanhamento relativamente à gestão por parte das IPSS e à articulação com a educação e com a saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro de novo. Duas notas. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, é inevitável nós estarmos aqui neste momento, que é o final da legislatura, é o final do... Já não temos nenhum orçamento à frente do final do mandato deste Governo e, portanto, é inevitável que esta audição seja um momento também de avaliação. E a avaliação sobre esta matéria do Governo, Sr. Ministro, é negativa. É negativa. Esta legislatura, do ponto de vista da resposta governamental a este problema, é profundamente negativa. O Governo tardou, o Governo foi insensível, o Governo não inverteu aquilo que se impunha, apesar de todos os avisos e de todos os pedidos nesse sentido. Portanto, e não há como contorná-la, não há como tentar suavizar este facto. O Governo, no acolhimento familiar e no tratamento das respostas às crianças e jovens em risco, não correspondeu àquilo que se impunha. E não vale a pena fazer aqui discussões. Aquilo que é o consenso, naturalmente não há uma unanimidade sobre estas matérias, nunca há unanimidade, mas há um consenso significativo, é isso que é a expressão que é habitualmente usada no meio académico sobre esta matéria. Há um consenso significativo sobre a importância desta resposta que o Governo não quis priorizar. Não quis priorizar e não se explicou porquê. Não se explicou porquê. E isto não precisava, para inverter a situação, não precisava de novas leis, não precisava de novas regulamentações, não precisava, porque isso, essa realidade já existe. A realidade do acolhimento familiar existe, tem provas dadas e tem bons resultados. Portanto, o que precisava era de empenho político e de dotação orçamental. O Sr. Ministro sabe que há instituições, nomeadamente uma, a única que tem em Portugal protocolizado com a Segurança Social esta realidade, que pediu dotação orçamental para ter mais famílias, porque tinha ao seu alcance mais famílias, e a resposta da Segurança Social foi que não houve dotação orçamental. Isto é muito grave, porque não só, claro que não é do ponto de vista jurídico, é grave do ponto de vista humano, porque aquilo que determina a nossa atuação na resposta às crianças é sempre o seu superior interesse. E há casos de CPCJs que sugeriram à Segurança Social o acolhimento familiar como a melhor resposta para aquela criança em concreto. E a Segurança Social respondeu a dizer que não tinha resposta social para esse pedido. Isto é grave. É grave isto aconteceu. Há casos de tribunais que determinam a procura de famílias de acolhimento para a resposta a melhor considerada para aquela criança. E a resposta da Segurança Social é que não tem resposta. Em Lisboa não há resposta de acolhimento familiar para crianças. Isto é grave, tem que nos inquietar, enquanto políticos, enquanto responsáveis políticos. Apesar de termos referido isto inúmeras vezes, do ponto de vista do Governo, zero, Sr. Ministro. E vamos à segunda questão, que é agora o futuro. O Sr. Ministro aparece aqui, foi aprovado, foi sujeito a discussão pública o regime de execução desta resposta. Sr. Ministro, diga uma medida que representa uma melhoria substancial e incontornável da qual esteve dependente a inversão desta realidade. Qual é a norma que no novo regime é tão diferente que justifique aquilo que se passou, que foi uma paragem, uma interrupção desta medida para crianças que a precisavam? Não há, Sr. Ministro. O Sr. Ministro referiu, por exemplo, a elencagem, e vou terminar, das entidades de gestão, a diferenciação entre as entidades de gestão e entidades de enquadramento. O Sr. Ministro sabe perfeitamente do regime anterior, tinha um outro enquadramento, mas a resposta era a mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E, portanto, sobre isto também, a resposta do Governo é manifestamente insuficiente.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, a restante equipa que o acompanha. Sobre esta matéria, Sr. Ministro, já muito foi dito nesta audição, também durante esta mesma legislatura. Aliás, esta Assembleia aprovou, até por unanimidade, alterações legislativas que resultam numa lei sobre o acolhimento familiar, a Lei 47/2019, e que, efetivamente, na elaboração destas mesmas alterações e no processo de discussão da especialidade, bem como em outros momentos, foi possível fazer também um debate sobre esta matéria. Sendo que, sobre isto, o que nós aqui reiteramos é o que temos dito desde o início de toda esta discussão. É que importa que a resposta a dar às crianças e aos jovens em situação de risco, em que a primeira resposta seja efetivamente a intervenção junto das famílias de origem, e naturalmente que, reconhecendo que há situações em que a solução passe pelo acolhimento familiar ou pelo acolhimento residencial, estas mesmas situações, devendo ser sempre um último recurso, devem também ser temporárias. E que todas as respostas e todas as soluções que forem construídas devem ter que ter em conta o superior interesse da criança e não outros interesses que possam surgir ou estar por trás sobre esta própria matéria. Aliás, nós na altura, quando da discussão sobre este mesmo assunto, dissemos que o direito à proteção destas crianças e jovens não podia, em nenhuma circunstância, transformar-se em qualquer tipo de negócio. É o superior interesse da criança que tem que estar garantido, e as soluções e as respostas a construir têm que ter esse caminho como referência. Naturalmente que a Segurança Social tem aqui um papel importante de um ponto de vista da fiscalização de todas as medidas que sejam tomadas, sejam elas as próprias medidas de colocação de crianças em situações de acolhimento familiar ou residencial, mas também a própria fiscalização e o acompanhamento a muitas intervenções que são feitas nas famílias de origem das crianças. E isso leva-nos naturalmente a uma preocupação que temos, que é com os meios da Segurança Social. Aliás, nós tivemos sobre esse assunto também a oportunidade em tempo de dirigir uma pergunta ao próprio Ministério sobre esta mesma questão, sobre a escassez de meios para a fiscalização das situações de acolhimento familiar, e que por isso mesmo, em novembro do ano passado, de acordo com o que veio a público, estavam suspensas, e nesse sentido pedimos o devido esclarecimento. Importa sobre este assunto garantir que as soluções que sejam tomadas tenham em conta a situação específica de cada criança e de cada família, e que isso seja analisado e decidido em função do superior interesse da criança, e naturalmente que a Segurança Social tenha os necessários meios humanos e materiais para que o devido acompanhamento e fiscalização das diferentes situações possa ser feito. E eu acho que esta é a questão central também de toda esta discussão. Deixava esta observação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora passo a palavra ao Sr. Ministro, que tem 15 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por uma observação relativamente aos momentos legislativos nesta matéria. A Sra. Deputada Lara Magalhães comentou que o Governo tinha iniciado e está prestes a concluir a legislação nesta matéria no término da legislatura. Oh, Sr. Deputado, já reparou bem a data em que o governo anterior aprovou a lei de proteção de crianças e jovens? Foi em outubro de 2015. Sabe quando é que foram as eleições, Sr. Deputado? Em setembro, publicado em outubro, Sr. Deputado. E a Sra. Deputada lembra-se qual foi o debate que houve aqui nesta comissão sobre... que houve aqui nesta comissão sobre esta nova lei? Eu era deputado nesta comissão e não me lembro. Não me lembro. Foi uma lei que foi feita à última hora só para dizer que não... que alguma coisa tinha que ser feita. Apenas reagi a uma crítica que foi feita de alguém que não tem, de facto, autoridade moral para fazer, porque fez uma alteração a uma lei importante sem ela ter sido pensada, sem ela ter sido discutida e com alterações que, em muitos casos, são bem discutíveis. Eu fico com alguma sentimento de surpresa quando venho aqui à Comissão a pedido, solicitação legítima, completamente legítima, de um dos partidos da oposição e com aparentemente o apoio de outro partido da oposição, depois de já há cerca de 2 meses estar apresentada aqui e aprovada por unanimidade na Comissão, ter sido apresentada pelo Governo um anteprojeto de decreto-lei que regulamenta esta figura do acolhimento familiar e as senhoras e senhores deputados não disseram uma palavra sobre esse anteprojeto. Nada têm a dizer. Não o leram, senhores deputados. Nós temos aqui 11 contributos importantes de várias instituições, muitos deles em sentidos contrários, uns críticos, outros elogiosos, outros fazendo pequenas propostas de alteração e por aí fora. Aqui, das senhoras e senhores deputados, ouvi falar de outras coisas, sobre a proposta concreta. E os senhores deputados, ouvi falar de outras coisas, senhor deputado. Os senhores deputados, nomeadamente o senhor deputado feito Ana Coreta Correia, diz: diga-me lá uma mudança desta legislação. O senhor deputado, por acaso, com essa pergunta, evidenciou, não por acaso, que de facto não leu o anteprojeto de lei. Porque se tivesse lido, tinha percebido. Digo-lhe, senhor deputado. E se o senhor deputado não tivesse sempre a interromper, eu diria de uma forma muito mais sequencial, muito mais tranquila. Olha, desde logo a natureza desta figura, sabe o que é que era o acolhimento familiar? Era uma prestação de serviços. Agora é uma resposta social. E se acha que isso não faz diferença nenhuma, faz muita diferença. Porque uma coisa é entender uma resposta com esta sensibilidade, com uma prestação de serviços que dá direito a uma retribuição, ou como uma resposta social enquadrada numa rede de respostas sociais. Isto é uma opção estrutural. É uma opção de natureza. Da natureza desta medida. Depois, senhor deputado, pede-me outras mudanças significativas. Senhor deputado, se nós quisermos discutir coisas verdadeiramente estruturantes de uma medida de acolhimento familiar, vamos discutir a sua ligação com a figura da adoção. Porque isso aí sim estamos a falar de questões extremamente sérias e extremamente delicadas. Porque há um aspecto nesta matéria que para o Governo é absolutamente essencial. Nós não aceitamos que a figura do acolhimento familiar sirva de passagem rápida para a figura da adoção. Esta questão, não pelos senhores deputados, é certo, mas foi levantada por vários contributos que vieram das instituições. Umas concordando com a opção do Governo estruturante, que não estava na anterior lei, que diz que não pode ser candidato a família de acolhimento alguém que esteja numa lista de adoção, porque sabemos o risco que isso provoca, e não vou falar mais sobre esse assunto, apenas fico no risco associado a essa sobreposição, mas depois prevê, em situações excepcionais, a possibilidade de uma família de acolhimento deixar de ter esse atributo e poder solicitar a tutela parental da criança que esteve em situação de acolhimento. Porquê? Porque nas crianças mais jovens, mesmo que o tempo, e disse muito bem uma senhora deputada, esta é uma medida transitória. Mesmo que essa transição seja... Imaginemos uma criança de 2 anos, que é colocada numa família de acolhimento, e que o projeto de vida alternativo poderia passar para a adoção, e esses casos, estou a falar de casos reais, aparece 1 ano depois. Ora, durante esse ano, entre os 2 e os 3 anos, essa criança esteve na família de acolhimento. É extremamente difícil compreender como é que depois a criança, depois de ter estado 1 ano nessa família de acolhimento, é colocada numa outra família, família de adoção. E, portanto, aí está previsto. Estou a falar de questões estruturantes da proposta que o Governo aqui fez. Aí prevê-se que, sendo regra que não pode a família de acolhimento substituir o Instituto de Adoção, há em situações excepcionais, e principalmente para crianças em idade muito jovens, a possibilidade de haver esse direito a solicitar as responsabilidades parentais, que é um passo a caminho da adoção, perdendo, no entanto, nessa altura, a figura de família de acolhimento. Pois é evidente que há também, a par desta alteração, deste conceito de prestação de serviços para acolher crianças, para o conceito de resposta social de acolhimento familiar. Os senhores estados podem achar que não. Eu acho esta mudança uma mudança estrutural. Para além disso, há um reforço do apoio social, não como pagamento de uma prestação de serviços, mas como um apoio social no quadro das políticas e das prestações de apoio social, que reforça claramente o apoio financeiro, que passará a oscilar entre os 522 euros e os 691, quando a situação atual chegaria no valor mínimo a 330 euros, em uma parte dela em regime de prestação de serviços. Poderia falar aqui de muitas outras... de outros aspectos que a nós nos exigiram uma discussão muito aprofundada, porque estamos a falar de temas de enorme sensibilidade. Gostaria de dizer que é uma pergunta que foi colocada, que a aprovação desta proposta corresponderá, depois dela ser naturalmente promulgada, se o for, ao lançamento de um concurso para que as instituições possam ter no seu portfólio de valências sociais, a valência de enquadramento de famílias de acolhimento. Portanto, haverá um concurso para que as instituições possam ser avaliadas na sua capacidade de servirem de apoio e de enquadramento, como o nome diz, às famílias de acolhimento. A questão dos recursos. Nós, quando a lei prevê a indicação de 2 técnicos ou pela Comissão de Proteção ou por decisão judicial, ela tanto o prevê para a situação de acolhimento familiar como para a situação de acolhimento institucional. E, portanto, não há aqui um problema necessariamente de reforço de recursos. Poderá haver num ou noutro sítio, e estamos a trabalhar nomeadamente com a Misericórdia de Lisboa para, nas zonas mais críticas aqui da área metropolitana de Lisboa, haver um significativo alargamento da capacidade de intervenção, mas não se trata tanto de uma nova necessidade, mas a possibilidade de mudar a natureza da resposta, porque as crianças portuguesas têm na sua esmagadora maioria respostas de promoção e proteção. O nosso regime de proteção das crianças em risco é um regime que é, de uma forma muito alargada em termos internacionais, reconhecido como um sistema eficaz, que tem uma rede com milhares de técnicos a colaborar para detectar, identificar e propor respostas quando aparecem situações de fragilidade nas crianças. Quer o sistema das comissões de proteção, quer, quando necessário, o sistema judicial, tem uma intervenção que, felizmente, tem vindo a diminuir. Ninguém falou desse aspecto, mas o conjunto de medidas de proteção e o conjunto de crianças acompanhadas, que é, aliás, um conjunto muito, muito amplo, de dezenas de milhares, muitas vezes por sintomas apenas de risco, Mas esse quer, até a figura de acolhimento residencial, como aqui mostrei, tem vindo a diminuir, porque felizmente o nosso sistema tem vindo a conseguir direcionar mais o tipo de intervenção para a integração das pessoas, das crianças, peço desculpa, nas suas famílias de origem ou nas suas famílias alargadas. E essa é a primeira resposta. Os dados que estão disponíveis e que foram apresentados mostram uma evolução positiva do acompanhamento das crianças e jovens em risco em todas as suas dimensões. E com esta medida queremos que se criem as condições para que ela possa ser também mais um instrumento de apoio a essa integração das crianças e jovens, sendo que o ideal é que não sejam necessárias medidas de promoção e proteção que impliquem o regime de colocação, são sempre as medidas mais duras. É natural que o sistema se oriente para as evitar sempre que há alternativa e, felizmente, tem havido cada vez mais alternativas. É nomeadamente hoje, o sistema tem de promoção e proteção no que respeita, por exemplo, ao acolhimento institucional, tem uma capacidade instalada claramente superior à necessidade no caso das crianças até aos 6 anos. Já no caso dos jovens e jovens adolescentes, a situação é diferente porque as situações de risco que têm crescido são situações nesse escalão etário, ao contrário de felizmente terem diminuído de forma significativa as situações de fragilidade nas idades mais jovens. É, pois, julgo que será, não fizemos hoje, dificilmente o faremos agora nesta legislatura, mas julgo que será extremamente importante que todos nós acompanhemos a execução desta medida, que de facto passa a ter uma natureza distinta na sua dimensão de apoio público, no seu escrutínio, na sua transparência e na sua visibilidade. Nós queremos medidas de proteção que sejam eficazes na proteção das crianças, na construção de caminhos de inserção social e caminhos de autonomia que sejam verdadeiramente eficazes, e continuaremos, digo como disse desde o início, a privilegiar a intervenção junto das famílias, a privilegiar a intervenção, a integração das crianças no seu meio natural de vida. E, sempre que necessário, cuidar que as respostas de colocação têm qualidade, têm transparência e servem unicamente como medidas transitórias de apoio à integração das crianças num projeto de vida autónomo e, sempre possível, em meio familiar. Foi colocada aqui a pergunta se relativamente à regulamentação da resposta de colocação institucional, portanto, das casas de acolhimento, ou com o nome que entenderem, que têm tido vários nomes ao longo da história. Nós temos feito esta discussão avançou primeiro a discussão pública desta medida de acolhimento familiar, mas está também concluído o trabalho técnico no que respeita à regulamentação, à melhoria do enquadramento legislativo e do enquadramento administrativo das figuras, da figura de acolhimento institucional e, aliás, essa dimensão consta do acordo de parceria com as instituições do setor social que o Governo irá celebrar ainda esta semana, ou seja, a valorização e, nomeadamente, criando apoios financeiros para a requalificação de respostas sociais nesta área. Termino dizendo que o Governo, naturalmente, continua disponível para integrar contributos que queiram produzir no que respeita ao projeto de decreto-lei que conhecem e ao decreto-lei que neste momento irá entrar em circuito legislativo, está neste momento em fase de audição final nos parceiros sociais, da solidariedade, mas também termino dizendo que nós temos uma confiança grande no sistema de proteção de crianças e jovens, ele tem tido uma, um aprofundamento muito significativo, um envolvimento, também foi uma questão levantada, por diferentes áreas governativas, com um papel muito importante da área da educação, mas também da área da justiça, da área da saúde e, naturalmente, da área da segurança social. É isso que pretendemos fazer e foi por isso que privilegiámos uma ampla discussão pública, onde, como eu disse, para terminar, recolhemos opiniões muito diversas, até opiniões contrárias à existência desta figura para as crianças muito jovens, até outras que valorizavam a possibilidade deste ser um caminho para a adoção de crianças em risco. Não foi essa a nossa opção, ela está estruturada no diploma e, como disse de início, e termino com estas palavras, ela naturalmente integrará as decisões que foram aprovadas por esta Assembleia em matéria de apoios no plano laboral e no plano da segurança social. Muito obrigado.
Valles, com base numa deliberação que tomámos no início da nossa reunião, passamos de imediato para o antigo terceiro ponto, que tem a ver com um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para prestar esclarecimentos relativos ao desvio de verbas decorrentes da receita do adicional do Imposto Municipal sobre Imóveis. Mantemos a mesma grelha e eu passo a palavra à senhora deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quero naturalmente cumprimentar o senhor Ministro e as senhoras secretárias de Estado. Senhor Ministro, quando o PSD apresentou este requerimento, em início deste ano, tinha vindo a público, no âmbito do parecer do Tribunal de Contas relativo à Conta Geral do Estado, que a receita total do adicional do IMI não foi efetivamente transferida para o Fundo de Estabilização Financeira, como foi anunciado e como seria o seu propósito. Aliás, em 19 de outubro de 2016, afirmou o Sr. Primeiro-Ministro, e passo a citar, a receita deste adicional do IMI será integralmente afeta ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Ora, Sr. Ministro, verificámos que tal não veio a suceder. No ano de 2017, apenas 38% do total da receita do adicional do IMI foi contabilizada no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Isto significa, em números, que apenas 50 milhões foram transferidos de uma receita total de 131 milhões, ficando assim por transferir cerca de 81 milhões. Ora, Sr. Ministro, mas sucede que no ano de 2018 aconteceu exatamente o mesmo. E isso mesmo também foi objeto de uma advertência por parte do Conselho de Finanças Públicas. Diz o Conselho de Finanças Públicas que, pelo segundo ano consecutivo, o valor cobrado relativamente ao adicional do IMI não reverteu integralmente para o Fundo de Estabilização Financeira. No ano de 2018, do total de 135 milhões de receita, apenas foi transferido novamente 50 milhões, o que constitui 37% do valor da receita apenas, ficando por transferir novamente 85 milhões. Que é quase mais do dobro do valor efetivamente transferido. E a estes 37% do valor de receita, que são 85 milhões, ainda se somam, Sr. Ministro, os 81 milhões do ano de 2017. E, portanto, neste momento, Sr. Ministro, segundo o Tribunal de Contas e segundo o Conselho de Finanças Públicas, temos cerca de 170 milhões de euros que foram desviados do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E o Sr. Ministro das Finanças já veio dizer, o Sr. Ministro também já teve a ocasião de nos dizer, vir ao público dizer que efetivamente as verbas serão transferidas, mas parece-nos ao Grupo Parlamentar do PSD que se impõe perguntar, Sr. Ministro, porquê que essas verbas não foram integralmente transferidas? Porquê? O que é que aconteceu? Porquê é que isso acontece? E porquê que efetivamente só foram transferidos 50 milhões? Esta é uma questão. E esses 50 milhões constituem menos do dobro de metade da receita, Sr. Ministro. E uma segunda pergunta também que se impõe é quando é que efetivamente, como já disse o Sr. Ministro Mário Centeno, terá dito que efetivamente essas transferências iam ser efetuadas, mas ainda não foram. E aquilo que se impõe perguntar é quando é que efetivamente vai ser regularizada esta situação e quando é que vai ser transferido o remanescente dos valores cobrados com o AMI para o Fundo de Estabilização Financeira, tal como o Governo afirmou que era o seu propósito e tal como julgo que os proponentes da proposta afirmaram também que era o objetivo da receita deste imposto. E, portanto, Sr. Ministro, assim sumariamente, são estas as questões que eu gostaria de lhe colocar e que tiveram a ver com o objeto do nosso requerimento que colocámos aqui em janeiro deste ano. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu não tenho nenhuma inscrição. Tem razão, agora é o Sr. Ministro que tem o tempo de 10 minutos para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à deputada Sandra Pereira ter colocado esta questão. Várias vezes já ela tem sido falada e, naturalmente, que ao Governo não pode deixar de... O Governo não pode deixar de manifestar a preocupação que o PSC manifesta relativamente ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e à consignação de verbas do AMI para esse fundo. Acontece, Sra. Deputada, que naturalmente que esta é uma pergunta ao Governo, eu tenho todo o prazer em respondê-la, ainda que a responsabilidade das transferências seja do Sr. Ministro das Finanças, ele já assegurou que essas transferências serão feitas. Para esclarecer a Sra. Deputada, aquilo que será transferido, sempre foi dito dessa forma, não foi dito de forma diferente, será o valor líquido da receita do AMI. Em 2017, esse valor é exatamente de 123.031.967 euros e será transferido ainda este ano, naturalmente, nas próximas semanas, já houve a instrução de transferência por parte do Orçamento, por parte do Sr. Ministro das Finanças, do Ministério das Finanças, para que o Ministério do Trabalho se tenha a possibilidade de integrar no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social este, o valor que diz respeito à diferença entre o valor provisório que foi transferido, na altura ainda no desconhecimento de qual seria o montante global da receita nesta área, mas será em 2019 transferido o montante, a diferença entre os 123 milhões e os 50 milhões, arredondando, que foram já transferidos para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Relativamente a 2018, conhecemos já o valor bruto, que é de 148.317.000. Estão ainda a aguardar informação, a aguardar a liquidação das deduções previstas em IRS e em IRC, tal como aconteceu em 2017, e assim que elas estiverem, calculadas, será naturalmente também identificado qual é o valor remanescente e que deverá acompanhar em subida o crescimento da receita bruta, mas não temos ainda o valor final. Estamos ainda já uma expectativa que ele ronde os 136 milhões de euros, mas não temos ainda, o Ministério das Finanças ainda não identificou exatamente o valor a transferir, mas assim que ele tiver transferido, que tiver identificado, será naturalmente transferido para o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Creio que nos próximos exercícios orçamentais, com a experiência que temos já destes dois anos e com o conhecimento dos valores, era um adicional que não existia, passou a existir, e portanto não havia um cálculo muito exato de qual poderia ter sido o seu valor, até porque ele sofreu várias alterações no processo de desenvolvimento desta medida. Hoje conhecemos, temos já um histórico, creio que a partir daqui será mais fácil que em sede do Orçamento de Estado seja mais aproximado da realidade o valor a consignar ao Fundo de Estabilização da Segurança Social. Felizmente, o Fundo de Estabilização da Segurança Social continua a ter um bom desempenho. Ele tem como eu já referi noutra ocasião, tem neste momento um valor que pela primeira vez ultrapassou os 18 mil milhões de euros. Para isso contribuiu muito, significativamente, a transferência que foi feita em 2018 de cerca de 1.500 milhões de euros dos excedentes da Segurança Social, nomeadamente do seu regime contributivo, para além de outras transferências e dos resultados próprios da aplicação desses fundos. É, pois, a nossa convicção, não vou adiantar já números, mas estamos muito próximos de poder calcular qual será o valor que, referente a 2018, poderá ser transferido para o Orçamento da Segurança Social, que estou seguro, para o Orçamento do Fundo de Estabilização, a dotação do Fundo de Estabilização, que estou seguro que irá traduzir-se num reforço muito significativo, mais uma vez, num reforço muito significativo deste fundo, dando mais solidez e mais estabilidade, como o nome indica, a este fundo. Não há, pois, senhora deputada, posso tranquilizá-la, nenhuma intenção de desvio do objetivo consagrado para este adicional ao IMI. Ele será integralmente nos seus valores líquidos, naturalmente, irá ser transferido para o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Já este ano o valor 17, provavelmente em 2020, não sei se ainda durante o ano 2019, mas seguramente durante o ano 2020, depois de retificados os valores que transformam o valor bruto em valor líquido, será também transferido para o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Essa é uma garantia que eu posso aqui deixar, porque está na lei, foi o objetivo desta medida e há o compromisso, naturalmente, de todo o Governo e, em particular, do Ministério das Finanças para cumprir esta transferência. Muito obrigado.
Obrigado. Passo de novo a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD.
Sim, muito obrigada. Sr. Ministro, muito obrigada pelas suas respostas. Nós ficaremos, então, a aguardar, naturalmente, essas transferências e as suas respostas. Estas questões que coloquei configuram naturalmente muita pertinência para o grupo parlamentar do PSD e não só, para todos os portugueses. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, como o Sr. Ministro sabe muito bem, constitui uma almofada financeira que pertence a todos os portugueses e que serve como conforto para acautelar o pagamento futuro das pensões. E, inicialmente, o adicional do IMI foi anunciado exatamente para constituir um reforço a essa almofada financeira, representando, na altura o Governo anunciou assim, uma diversificação das suas fontes de financiamento, de modo a calcular a sua sustentabilidade. E, naturalmente, que as suas perguntas, as questões que coloquei, se afiguram muito pertinentes, Sr. Ministro, porque não podem existir quaisquer dúvidas de que seja mesmo assim. Não podem existir dúvidas de que tenha sido anunciado assim só para fugir à carga pejorativa que tinha efetivamente tratar-se de um imposto. Não pode, Sr. Ministro, ficar a ideia de que o Governo se preparava para fazer batota nesta matéria. E não pode ficar também sequer a dúvida de que o Governo não tinha a intenção de transferir estas verbas. E estas dúvidas, Sr. Ministro, se me permite, e com todo o respeito, são muito prementes, uma vez que, em cada ano da vigência deste imposto, o montante que foi efetivamente transferido foi sempre e apenas o valor que foi inscrito no orçamento, que é sempre uma previsão, que foram os 50 milhões. O Sr. Ministro ouviu com toda atenção, diz que naturalmente no ano de 2000, para o orçamento de 2020, irá atualizar essa previsão em face da efetiva cobrança e nós aguardaremos. E, portanto, a figura, Sr. Ministro, muito pertinente estas explicações. Diga quando efetivamente vão ser transferidas as verbas, que já disse, portanto aguardaremos até ao final do ano. E que há aqui mais uma questão que também tem alguma preocupação, é que além de não terem sido transferidas, nós não conseguimos compreender exatamente porque é que não foram transferidas em devido tempo. O Sr. Ministro diz tratar-se de acertos, o valor a acertar foi sempre mais do dobro do que aquele que foi transferido, mas daremos isso de barato. Efetivamente não foi transferido e isto constitui naturalmente um duplo custo, porque além de não ter sido transferido, não está neste momento a ser capitalizado como deveria pelo Fundo de Estabilização Financeira. E são estas, Sr. Ministro, as nossas preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Apreciamos hoje aqui o requerimento do PSD sobre esta questão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. As questões que a senhora deputada Sandra Pereira colocou, o senhor ministro respondeu a dúvida, já não existe. Mas não deixa de me dar a oportunidade de tecer aqui alguns comentários sobre o que aqui foi discutido. Porque, afinal, a questão da transferência desta verba está... O Sr. Ministro foi claro na resposta. Mas eu acho que nós precisamos aqui de esclarecer aqui duas ou três notas. E precisamos de perceber que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, pela primeira vez, ultrapassou os 18 mil milhões de euros, que é um valor histórico e que corresponde a cerca de 9% do PIB, que é um valor que nunca tinha sido alcançado. E também é preciso reconhecermos que, nos últimos três anos, este fundo aumentou 3.300 milhões de euros, que também é uma nota impressionante em relação ao passado e em relação ao histórico deste fundo. Também temos que também salientar que em 2018 foi efetuada a mais elevada transferência de saldos da Segurança Social nos 30 anos deste fundo, 1.500 milhões de euros. Acho que estes dados são dados importantes e que nós devemos aqui salientar. Eu percebo que o PSD tenha dificuldade em valorizar estes dados, mas são estes dados que importa, porque estamos a falar do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E este reforço do fundo nos últimos três anos ficou a dever-se aos fatores que o Sr. Ministro teve a oportunidade de referir. Foi claro na explicação, mas o PSD não deixa de fugir às suas contradições, porque ainda agora, naquilo que é a apresentação do seu programa para o futuro, uma das medidas que o PSD anuncia é a eliminação do adicional do IMI, ou seja, este imposto que tanto preocupa se já foi transferido para a Segurança Social ou não, é anunciado pelo PSD que será eliminado no futuro e o estimado pelo PSD são 100 milhões de euros. Portanto, esta preocupação não conseguimos perceber, porque o que está em causa não é a receita se entrou no Orçamento de Estado, que entrou no Orçamento de Estado desta receita, é só o momento em que foi transferido ou não para a Segurança Social e isso nunca esteve em causa, mas a preocupação do PSD não é essa, porque as contas neste fundo nunca estiveram como estão hoje, nunca atingiram estes valores. A recuperação do mercado de trabalho, com a diminuição do desemprego, o aumento do emprego, a valorização dos salários, permitiram um crescimento das contribuições nunca visto. Só para compararmos, por exemplo, os valores de janeiro de 2018 com janeiro de 2019 dessas mesmas contribuições, verificamos uma variação homóloga de 8,3%, e o PSD não valoriza nada disto, e acho que estas notas respondem a todas as dúvidas do PSD e fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado.
José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Estava só à espera de ter condições para começar a intervir. Queria voltar a cumprimentar o Sr. Ministro e dizer o seguinte. O adicional do IMI, também conhecido como popularmente como Imposto de Mortágua, foi uma medida que foi negociada, nomeadamente, entre o Governo e o Bloco de Esquerda, e que na altura mereceu a oposição assanhada do PSD e do CDS, que disseram que era uma medida muito negativa. Aliás, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, e vou citar o Sr. Deputado Duarte Pacheco, disse o seguinte: o adicional ao IMI, conhecido também como Imposto de Mortágua, é um ataque às poupanças, um ataque ao investimento, um ataque à classe média. Portanto, recordo, um imposto que se aplica a um casal que tenha 1 milhão e 200 mil euros de valor patrimonial tributário. Um ataque à classe média, dizia o PSD em 2017, quando propôs no orçamento a eliminação do adicional do IMI. Dizia o Sr. Deputado Duarte Pacheco, continuava, que se a austeridade tinha sido removida, se o período de emergência tinha sido ultrapassada, não há razão para implementar esta nova taxa, o que é extraordinário, a associação entre a austeridade e um adicional ao IMI sobre o património de luxo. Enfim, essa medida foi várias vezes, o PSD propôs várias vezes eliminar o adicional ao IMI, ou seja, o PSD propôs várias vezes retirar esta receita da Segurança Social, passar para zero, e aliás há quatro dias O presidente do PSD, Rui Rio, deu uma conferência de imprensa onde apresentou como uma medida emblemática para o programa do PSD, se vier a ser governo, e cito, a eliminação do imposto de mortágua. A eliminação do imposto de mortágua, diz agora Rui Rio, não tem nada a ver com ajudar a classe média. Ok, reconhecem pelo menos que foi completamente ridículo o discurso que fizeram sobre o suposto ataque à classe média, porque evidentemente este não é um imposto que incide sobre a classe média. A não ser que, na cabeça dos senhores deputados do PSD, a classe média seja quem tem valores patrimoniais de 1 milhão e 200 mil euros de valor patrimonial tributário. Mas, portanto, já não se trata da classe média, trata-se apenas de uma oposição ideológica a uma medida, que é uma medida muito positiva, da qual o Bloco de Esquerda se orgulha muito, que é a possibilidade de, taxando o valor, o património de luxo, podermos trazer mais receita para a Segurança Social e para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Nós entendemos que a diversificação das fontes que foi possível fazer ao longo desta legislatura foi o adicional do IMI, que, segundo a informação que o Sr. Ministro aqui trouxe, trará, relativa a 2017, 133 milhões de euros ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Em 2018, provavelmente um pouco mais. Veremos quanto trará em 2019. Se somarmos a isto o percentual do IRC e, naturalmente, o aumento das contribuições que resulta da política económica que permitiu a recuperação de emprego, então nós percebemos que a esquerda e, em particular, a atual maioria foi capaz de um conjunto diversificado de medidas que reforçaram significativamente a sustentabilidade da Segurança Social. Para nós é muito importante, naturalmente, que se batalharmos por esta medida, que os valores que resultam desta medida cheguem naturalmente ao destino a que sempre esteve definido. O adicional do IMI, o assim chamado imposto de mortágua, é precisamente para reforçar a Segurança Social. E, portanto, é muito importante que o Ministério das Finanças, de facto, operacionalize um mecanismo que permita afetar estas verbas e que, enfim, à Segurança Social, e que aquilo que demorou tanto tempo nos primeiros anos a aferir seja aferido de forma mais célere nos próximos anos. Para nós, o essencial é isso. Entendemos que esta é uma medida positiva, que é uma medida que não deve ser de maneira nenhuma revogada, e que, quando nós falamos sobre as reformas que é preciso fazer, termino, Sr. Presidente, sobre as reformas estruturais que é preciso fazer e sobre a sustentabilidade da Segurança Social, pensamos que é justamente por aqui que devemos caminhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento de novo o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, esta creio que não é a circunstância que devemos ter para fazer a grande discussão sobre o que é que são os programas políticos de cada partido e qual é a posição do governo e a posição dos partidos. Para nós é muito claro que, naturalmente, nós somos contra este imposto, este tradicional. Nós sempre fomos contra, e somos contra, de facto, contra o aumento da carga fiscal. Tu vê que se ouvimos dizer ao Governo que não houve verdadeiro aumento nos impostos, porque não mexeram nas taxas, porque diminuíram o IRS. Aqui está um exemplo. Houve aumento da carga tributária, o Sr. Ministro sabe que não vale a pena enganar os portugueses, houve aumento da carga tributária, e este é um exemplo também de uma medida que provocou, contribuiu para esse aumento da carga tributária. Muitas vezes tem acontecido a pulsão dos governos criar argumentos bons para justificar o aumento da carga tributária. Em primeiro lugar, não devem esconder que estão a aumentar a carga tributária por uma questão de honestidade política. Estão a aumentar a carga tributária. Em segundo lugar, devem dar contas se, quando invocam os argumentos para aumentar a carga tributária, depois são consequentes com isso. E aqui o que está em causa verdadeiramente é este segundo ponto, é saber se, tendo sido invocado que seria a receita deste adicional seria para o fundo, se é efetivamente foi aplicado como tal. E a verdade é que o Tribunal de Contas veio dizer que não. veio dizer que não, veio dizer que, de acordo com os valores que tinha apurado, havia 87 milhões de 2017 ainda por entregar ao fundo, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. O Sr. Ministro disse aqui, não são 87 milhões, são 73 que estão em falta. É preciso perceber porque é que o Tribunal de Contas diz que são 87 e o Governo diz que são 73. Logo aí há uma divergência de 14 milhões. E depois, o Sr. Ministro diz, em 2018 há 148 milhões, também que serão entregues. Bom, mas tudo isto, Sr. Ministro, o que verdadeiramente demonstra é aquilo que o CDS disse. Porque se a receita do adicional não é entregue imediatamente ao Fundo de Estabilização, o que nós, no fundo, estamos a fazer é transferências da carga tributária para a Segurança Social. É isso que está a acontecer. De tal maneira que este deferimento, este prolongamento das transferências evidenciam isso. O que está verdadeiramente em causa é isso. E é uma medida política defensável, naturalmente, mas da parte do CDS nós queremos a estabilização do fundo e da Segurança Social, mas através da dinamização da economia. É a dinamização da economia que contribui efetivamente, como de resto demonstra que grande parte das receitas que entraram neste fundo vêm da dinamização da economia, é através da dinamização da economia que se tem que conseguir a estabilização do sistema e não com sobrecarga fiscal sobre as famílias e sobre as empresas, porque isso representa efetivamente uma ameaça para a dinamização, para a competitividade e para o crescimento económico. Isso sim compromete o futuro e nessa medida nós estamos certos que outra política que fosse mais ambiciosa na diminuição da carga tributária teria sido muito mais sustentável, muito mais sólida no reforço desta situação. Muito obrigado.
Obrigada, Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos ao Sr. Ministro e à equipa que o acompanha e sobre esta matéria. Primeiro, registar as respostas do Sr. Ministro quanto às transferências, aos valores e aos valores apurados e também a resposta relativa à transferência nas próximas semanas sobre o valor referente a 2017. Sobre o próprio requerimento em si, cabe também dizer que o problema do PSD não é propriamente com a ausência da transferência deste valor, é com a existência do imposto em si, como aliás fica claro em propostas que o PSD apresentou em orçamento do Estado de eliminação deste próprio imposto e como também foi anunciado publicamente há poucos dias, exatamente para inscrito no programa do PSD, a eliminação do adicional do IMI. O PCP teve a oportunidade, até em sede do Orçamento do Estado, de apresentar também uma proposta de alteração ao adicional do IMI criado em 2017, no último Orçamento do Estado fizemos, e embora não defendamos a consignação de impostos como uma regra, naturalmente que entendemos que há exceções que podem ser consideradas, como é o caso do adicional do IMI, até considerando aquilo que é o seu destino. Naturalmente que esta é uma medida que o Governo também coloca como sendo uma das formas de diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, e sobre esta matéria gostaria também de dizer, e conhece o Governo, como conhece também à Assembleia da República, que o PCP também entende que o reforço de financiamento da segurança social deve ser feito com uma diversificação das suas fontes de financiamento, além de medidas estruturais do reforço do emprego e do aumento dos salários e já agora do combate à evasão e à fraude contributiva, mas que entendemos também que é preciso colocar a riqueza produzida a contribuir para o financiamento do regime contributivo da Segurança Social e, nomeadamente, através do valor acrescentado líquido, como o PCP já teve a oportunidade também de apresentar nesta Casa essa proposta. Tendo esta sido rejeitada, esta não é naturalmente uma matéria que nós abandonaremos e cá estaremos para continuar a fazer este debate e esta discussão. Muito obrigada.
Obrigado. Agora tem o Sr. Ministro a palavra para responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. O O fundamento das contas que eu aqui apresentei de forma muito singela está clarificado no artigo que foi aprovado na Lei do Orçamento de Estado, que diz que o adicional ao imposto municipal sobre imóveis, deduzido dos encargos de cobrança e da previsão de cessões à coleta do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, IRS, e do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, constitui receita de fundo de estabilização da receita financeira da Segurança Social. Portanto, é esta formulação que explica porque é que os valores brutos são um pouco diferentes, não muito, dos valores líquidos, que são esses que serão transferidos, são transferidos, para o Fundo de Estabilização. Eu expliquei já, mas gostaria de referir que, na minha opinião, compreende-se que durante os primeiros anos deste imposto tenha sido, por prudência, orçamentada uma verba inferior, mas que, com o histórico que começamos a acumular, seja possível orçamentar uma verba mais próxima da realidade, sendo que esta transferência será sempre um resultado desconhecido na altura da elaboração do orçamento, já que a cobrança é aquela que acontecer e não aquela que aconteceu. E, portanto, há sempre uma margem de imprecisão que eu acho que naturalmente será reduzida ao longo dos próximos anos. E, dessa forma, mais cedo poderá ser alimentado o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Aliás, vale a pena dizer, relembrar, que não é apenas nestes impostos que, nestas consignações, também, o mesmo se pode dizer do IRC, que o valor a transferir depende da execução. A Lei de Bases da Segurança Social fixa, de facto, um valor a orçamentar em situação de normalidade, que corresponde a 2 pontos percentuais das cotizações dos trabalhadores para a Segurança Social. Esse facto aconteceu na altura da aprovação desta lei, mas a emergência de situações económicas desfavoráveis impediu que isso aconteça. Nos últimos anos, em 2018, mas principalmente em 2019, estou muito convicto que, ainda que seja calculado pela fórmula de final de identificação dos saldos a transferir, que são outra das fontes de alimentação de fundos de estabilização financeira, esse valor já se irá aproximar muito mais daquilo que, se não igualar, o valor que está estimado na Lei de Bases da Segurança Social. Agora, portanto, eu considero que, de facto, este sinal de diversificação das fontes de financiamento é importante, é significativo, não apenas pelo seu valor, mas principalmente pelo seu sinal de reforço do Fundo de Estabilização, e que ele constitui um caminho importante, como sabem, se no que respeita ao IMI o valor já está estabilizado, no que respeita à consignação do IRC, sem aumentar a taxa de imposto sobre o IRC, essa consignação à Segurança Social tem um período crescente, começou com 0,5 ponto, 1 ponto este ano, 1,5 ponto para o ano, 2 pontos para o ano de 2021. E aí terminará esta fase e entraremos, no que toca a estas transferências, numa velocidade de cruzeiro que trará umas largas centenas. Num ano de cruzeiro será entre 300 a 400 milhões de euros a transferência que eu consigo estimar neste momento, a transferência destas duas fontes para o orçamento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Naturalmente que o essencial continuará a ser aquilo que tem a ver com o que vem da relação entre receitas e despesas do regime contributivo da Segurança Social, que essa é a principal fonte de alimentação deste sistema, e é por isso mesmo que o crescimento do seu stock, muito significativo ao longo destes últimos anos, tem significado que as contas da Segurança Social tiveram uma evolução muito positiva ao longo destes anos e vão continuar a ter até ao final de 2019, e estou também crente que terão nos próximos anos. Sobre a natureza desta operação e sobre a sua exemplificação como defesa da tese do aumento da carga fiscal, não sei se tenho tempo, se tenho ciência ou se tenho disponibilidade da outra parte para perceber o que é a carga fiscal. Poderia remeter para um excelente artigo que um deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista escreveu há pouco tempo num jornal diário que explica claramente porque é que não houve aumento da carga fiscal no sentido em que os senhores deputados da oposição o identificam. Porque, de facto, eu vou tentar explicar de uma forma muito simples. Há situações em que a atividade económica, sem mexer, como dizem os economistas, ceteris paribus, nas taxas contributivas, não dá origem a imposto. Mas quando a economia cresce, quando o produto aumenta, pode-se passar do imposto zero para o imposto real, positivo. E assim o crescimento dos impostos cresce, porque, por exemplo, no IRC, uma empresa que não tinha lucros para pagar o IRC passou a ter lucros suficientes para pagar o IRC. Os senhores deputados, à parte dos comentários que vão fazendo, escolheram um mau exemplo ao falar desta área, porque este é um exemplo muito evidente que o aumento significativo das receitas da Segurança Social se deu sem nenhuma mexida da TSU. Sem nenhuma mexida da TSU. Como noutros impostos, como o IRS, ou de munição das taxas do IRS, como no IVA também houve, em alguns casos, diminuição das taxas do IVA. Os senhores deputados estão muito contentes, muito satisfeitos, fazem disso uma grande manifestação de euforia. Ah, lá está o aumento da carga fiscal, é o adicional do IMI. Mas, os senhores deputados, comparem o efeito adicional do IMI com as reduções dos impostos que se verificaram noutras áreas, como, por exemplo, o IRS ou mesmo o IVA. Portanto, como disse, não tenho a expectativa, se o meu conhecimento destes assuntos, que é naturalmente limitado, como todos nós, é suficiente para explicar esta evidência aritmética. Agora, é sempre possível transformar uma evidência aritmética num slogan político. Agora, o que conta é o que os portugueses pagam. Cada português paga. E digo, senhoras e senhores deputados, há muitos portugueses que estão contentes por pagarem mais. Os 350 mil não pagavam nada porque estavam desempregados, estão satisfeitos por muitos deles pagarem impostos. Os senhores deputados talvez não compreendam isso. Talvez seja um pouco além da aritmética. Aqui já estamos no terreno da política mesmo. Agora, a questão da carga fiscal, volto a dizer, não há nada tão... Se não quiserem ouvir, tenho muitas alternativas. A senhora deputada fizeram-me perguntas, eu respondo como entendo. A senhora deputada, se quiser ouvir, ou se não quiser ouvir, sabe qual é a alternativa. Então, talvez seja um pouco mais cordial que esses comentários sejam deixados para outro momento. Os comentários acerca de me estar a ouvir ou não me estar a ouvir. Só me ouve se quiser, se não quiser, não ouça, senhora deputada. Fazem parte, como faz parte da minha resposta, senhora deputada. Os senhores deputados é que acham que têm um monopólio de tudo, também dos apartes. E quem está deste lado não pode responder. Mas posso, senhora deputada. Posso. E posso lhe dizer, se não me quiser ouvir, haja em conformidade. Relativamente ao AIMI, já expliquei, eu estou a falar da carga fiscal, porque, como os senhores deputados sabem, que esta questão é uma não questão, porque já foi afirmado pelo Governo que a transferência será efetuada, senhor Ministro das Finanças, que a transferência total será efetuada. Portanto, estamos aqui a discutir uma não questão, que de repente se transforma de facto numa questão. Porque querem os senhores deputados, quer não, torna-se um pouco incompreensível discutir a prioridade do ritmo de transferência de um adicional que os senhores pretenderiam eliminar. Isso é que é difícil de compreender. Tanta preocupação com o adicional que os senhores agora acham que não faz falta nenhuma à Segurança Social. Até é melhor que não exista. Porque será a abolição deste adicional
sobre os valores patrimoniais que vai estimular a economia portuguesa. Já não é as classes médias. Vai estimular a economia portuguesa e vai fazer crescer as receitas e todos viveremos no melhor dos mundos. Senhor Deputado, foi um pouco de infelicidade a acumulação em dias quase sucessivos desta discussão, que já aliás não é a primeira vez, e das afirmações de eliminação do AMI, que aliás eu poderia acrescentar. E já agora faço o IRC. Vão diminuir o IRC e acabam com os dois pontos para a Segurança Social. É que se acabam com os dois pontos para a Segurança Social, lá vai mais uma diminuição de fundos de estabilização. Se não acabam, como é que equilibram as contas com uma redução do IRC? Ah, está bem, é o tal crescimento que vem daí, aí do, da redução de impostos. Oh, senhor deputado, já ouvi isso tantas vezes, e nunca aconteceu. Nunca aconteceu das várias vezes em que os senhores tiveram responsabilidade de governar. Mas para terminar, posso dizer, senhora deputada, se a sua ansiedade tinha a ver com o governo cumprir ou não cumprir a transferência para o Fundo de Estabilização da Segurança Social, vai cumprir relativamente ao IMI, relativamente às outras fontes de diversificação, mas principalmente vai conseguir chegar ao fim desta legislatura com um valor muito mais elevado do Fundo de Estabilização do que acontecia quando esta legislatura começou.
Muito obrigado. Entramos agora no nosso terceiro ponto, que tem a ver com o requerimento apresentado pelo CDS-PP para o Governo prestar todos os esclarecimentos sobre a inspeção à Raríssimas, Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, para fazer a apresentação do respectivo requerimento. Tem o tempo de 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. A razão que motivou este requerimento penso que é por si evidente. Nós sabemos que aquilo que são os resultados de uma inspeção deste género não se confunde com aquilo que é o apuramento de eventuais responsabilidades penais. E nós distinguimos claramente esses dois âmbitos. Agora, a verdade é que foi realizada uma inspeção pela Inspeção Geral do Ministério do Trabalho, e aquilo que nós verificámos no tratamento deste mesmo processo é de que, apesar de haver sempre vários argumentos que são utilizados para justificar ineficiências e desorganização dos serviços, os serviços que são particularmente enérgicos e exigentes com os cidadãos, em regra, são muito pouco exigentes consigo próprios. E são muito pouco exigentes consigo próprios quando, no fim deste relatório, em que constam expressões como ineficácia, ponto 27, de apreciação das intervenções de serviços e organismos, ponto 28, morosidade e insuficiência com consequências lesivas, o ponto 30, que diz que o Departamento de Desenvolvimento Social e o Departamento de Gestão e Controlo Financeiro invocaram motivos não, considerados não atendíveis e, portanto, tinham competências que não exerceram e os motivos não são atendíveis, que isto que abrange quer o Centro Distrital de Lisboa, quer o Departamento de Desenvolvimento Social e o Departamento de Gestão e Controlo Financeiro, o Instituto Nacional para a Reabilitação, com expressões como morosa, inadequada operacionalização do acervo prerrogativas das competências que a lei lhe municia. Aquilo que nós não deixamos de registar como muito pouco coerente com aquilo que seja a realização de uma inspeção deste género é a de que ou fossem apuradas as responsabilidades e quem foram os responsáveis. E aquilo que nós verificamos é que tudo isto acaba por ficar num limbo em que não são imputadas responsabilidades a quem quer que seja e que, no fundo, a culpa acaba por morrer solteira. E com toda a franqueza, para nós isso é inaceitável, que a culpa de todo o atraso e a morosidade no tratamento das denúncias relativas ao caso Raríssimas morra solteira. Nós não deixamos também de registar que a senhora Provedora de Justiça chamou a atenção para aquilo que são os atrasos nos pagamentos das pensões, que considerou, aliás, vexatórios, na audição que teve aqui nesta mesma comissão, chamou a atenção para que a forma como os serviços tratam os cidadãos nestes atrasos contrasta com a forma enérgica com que procedem à cobrança de dívidas e que também está preocupada com isso. Nós não deixamos de registar também os contrastes que existem no apuramento destas mesmas responsabilidades, principalmente quando estamos a falar nas responsabilidades que a própria administração tem, que estão, aliás, constatadas no mesmo relatório, em que a justificação, mais uma vez, aparece como sendo falta de pessoal. Nós não deixamos de registar que os senhores disseram e usam muitas vezes como argumento o facto de terem sido colocados no Instituto da Segurança Social 600 funcionários no quadro disponíveis. A verdade é que esses 600 funcionários, que se é essa a vossa justificação, foi prioridade do Governo que eles regressassem aos serviços. Pelos vistos, não conseguiram recuperar dessas mesmas ineficiências. E também esta exigência, ou melhor dizendo, esta falta de exigência, contrasta, e o senhor ministro compreenderá aquilo que eu vou dizer, com a forma enérgica com que no início do seu mandato, como ministro, com a forma enérgica como colocou processos disciplinares a vários responsáveis dos serviços, ou pelo menos a alguns que nós temos conhecimento. E, portanto, quando nós temos falhas no Instituto Nacional de Reabilitação, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, na ACT, que deveria ter remetido à Segurança Social, no Centro Distrital de Lisboa, no Instituto Nacional de Reabilitação, no Departamento de Desenvolvimento Social, Departamento de Gestão e Controlo Financeiro, se todos estes departamentos têm responsáveis, por que razão é que não são apuradas quaisquer responsabilidades em relação aos responsáveis por estes mesmos departamentos, serviços e institutos?
Muito obrigado. Deputado, agora pergunto do PSD, quem é que...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Carlos Monteiro. Sr. Deputado, este pedido de audição diz respeito à apreciação que a Comissão entendeu fazer, à discussão, por proposta do CDS-PP, ao relatório de inspeção da Inspeção Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que foi determinada, depois de um pedido feito pelo Governo, à inspeção, a esta instituição, que fosse feito em 2017, à Raríssimas Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras. Sr. Deputado, tanto quanto eu sei, esta mesma discussão já foi feita com o Sr. Inspetor-Geral do Ministério aqui nesta casa. E aquilo que lhe posso dizer não difere muito do que disse o Sr. Inspetor. Ele definiu, identificou, aliás está no relatório, o quadro em que esta avaliação foi feita, esta inspeção foi feita, os seus limites e as suas potencialidades, identificou os problemas que a inspeção considerava de identificar, produziu as recomendações que aos serviços, nomeadamente, que, pela informação que tenho, e que tem sido reportada, a gestão a concretizar, e não encontrou a Inspeção Geral do Ministério razões para medidas de outra natureza. Senhor Deputado, não creio, na minha leitura, que uma instituição da administração pública que trabalha com inteira autonomia, no exercício das suas funções inspectivas, possa ser contestada quando, depois de um processo aprofundado de averiguações, identificou dificuldades de natureza administrativa, mas não identificou, ao contrário de outras situações em que isso já aconteceu, responsabilidades de natureza disciplinar. Não tal tendo acontecido, não me pareceu, depois de receber as apreciações dos serviços competentes do Ministério e dos gabinetes das senhoras e do senhor Secretário de Estado, que competisse ao Governo outra coisa que senão homologar as conclusões desta inspeção, que, como disse, como todas as outras, é feita, foi feita num modelo de, que é o modelo que sempre acontece neste Ministério, com este Governo ou qualquer outro, da autonomia completa desta instituição. Como foi dito, e eu li das transcrições da audição do Sr. Inspetor, durante este trabalho nunca houve nenhum contacto com os membros do Governo, nem comigo, em particular comigo próprio. Eu apreciei, e os meus serviços, os serviços do meu gabinete, analisaram com detalhe e com profundidade aquilo que eram a avaliação e as recomendações, e elas foram enviadas, depois do necessário contraditório, foram enviadas para as instituições do Sistema de Segurança Social, e não só, porque algumas são do Ministério do Trabalho, Instituto de Emprego, ACT, para que fosse melhorado o desempenho. É uma das modalidades que são, como o Sr. Deputado sabe muito bem, que é utilizada em matéria de inspeções. As inspeções têm várias consequências possíveis, consequências de natureza de recomendação ou de orientação, neste caso recomendações para correção de procedimentos ou para melhoria de procedimentos, envio para outras instâncias quando são identificados casos de maior gravidade, de incumprimento do desempenho das funções dos serviços, ou medidas de natureza disciplinar ou até natureza condenatória, no âmbito das competências específicas da Inspeção Geral do Ministério. Portanto, Sr. Deputado, pouco mais posso dizer do que isto, que avaliei a inspeção, o trabalho da inspeção, que foi feito, volto a dizer, porque este aspecto foi aqui muito, esteve muito presente, tanto quanto consegui ler, da audição do senhor inspetor, que há uma coisa que eu posso dar a inteira garantia, se não me permitem a palavra de exigência, que é que este trabalho foi feito com absoluta e completa autonomia e independência. Absoluta e completa autonomia e independência. E, dessa forma, por essa forma, já em muitas situações, está aqui dito, foi dito pelo Sr. Inspetor-Geral, eu só posso repetir, trabalhos desta inspeção concluíram de forma distinta, concluíram por recomendações, mas também por propostas de responsabilidades disciplinares ou até de outra natureza, de natureza vária. O Sr. Deputado fez aqui uma referência, passagem, mas que eu não posso deixar de salientar, à questão dos meios ao dispor dos serviços, dos recursos disponíveis. Como eu reparei, essa questão também foi colocada à Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, e o Sr. Inspetor disse que considerava, com o reforço de meios que lhe foram dirigidos, que tinha condições para exercer as suas funções com eficácia e a necessária rapidez. Relativamente aos recursos do Sistema de Segurança Social, o Sr. Deputado fez uma espécie, o que eu só posso considerar de brincadeira sobre os 600, Sr. Deputado. Os 600 trabalhadores. Não foi. Foi aqueles que os senhores consideraram dispensáveis. Dispensáveis. Mas, Sr. Deputado, Sr. Deputado, se o senhor Deputado tivesse acompanhado, mas eu, se quiser, senhores Deputados já tiveram aqui praticamente todos os dirigentes do Ministério do Trabalho em reuniões em que foram interpelados. Fossem, que bem estaríamos na Segurança Social se a redução de trabalhadores se limitasse a esses 600 que, em parte, uma parte já não foi possível recuperar, que em parte foram recuperados da despensa que os senhores fizeram. Porque a diminuição foi da ordem dos 3 mil. Oh, senhora deputada, a senhora deputada por ver se consegue surpreender, porque eu acho que a imaginação criativa para utilizar determinadas expressões ou chamar à lista determinadas personalidades, oh, senhora deputada, é a mesma legislação de mobilidade que permitiu ao Instituto de Segurança Social recuperar muitas centenas de trabalhadores depois dos senhores terem deixado o governo, porque nessa altura ninguém queria vir para a Segurança Social porque estavam todos sobre o cutelo dos 600, conhecia os 600. Só quem não conhece a Segurança Social é que não sabe que isto é a verdade absoluta. A confiança na estabilidade do seu posto de trabalho diminuiu significativamente quando as pessoas viram que 600 dos seus colegas eram dispensáveis. Quantos? Eu ouvi isso a muitos. Quantos disse? Os senhores, se quiserem, também ouvem. Ouviram. Ou teriam ouvido. Quantos disseram, agora foram aqueles 600, amanhã serei eu. E a mobilidade funcionou, de facto. Mas não é apenas isso. É também as reformas, a saída para as reformas, que sem nenhum processo de substituição. Mas é a mesma lei de mobilidade. Eu esperaria muita coisa. Agora, ouvir o PSD criticar a lei da mobilidade da administração pública, isso é que eu não estava mesmo à espera. Mas pronto, nós estamos sempre a aprender. Estamos sempre a aprender. Se a senhora deputada gosta sempre de recuar para o mesmo sítio, mas acho que a senhora deputada tem um sentido de orientação um pouco condicionado, porque nós temos outros, temos uma série temporal muito mais longa, não acaba toda no mesmo sítio. Não sei porque é que os senhores se enervam tanto com estas coisas.
Deixar o senhor ministro concluir a sua intervenção.
Volto a dizer, portanto, termino a minha intervenção dizendo que nada mais posso dizer relativamente a este relatório do que aquilo que disse e que confirma as afirmações que aqui foram feitas pelo senhor inspetor-geral do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, que no âmbito das suas competências, dotado de recursos suficientes, fez o trabalho que tinha condições para fazer e produziu as recomendações que foram produzidas. É tudo isto que eu posso aqui realçar, e foi por isso que este relatório da expansão foi por mim homologado. Muito obrigado.
A palavra à senhora deputada Laura Magalhães, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Reitero os cumprimentos ao senhor Ministro, assim como à sua equipa. Sr. Ministro, uma investigação revelou que a instituição em causa nesta audição foi lesada, alegadamente por desvio de dinheiro público para uso indevido, trazendo consequências lesivas e colocando em causa as suas respostas sociais. Não posso, contudo, deixar de enaltecer, e fazendo aqui um parênteses, de enaltecer o importante trabalho desta instituição em causa e de todos quantos aqueles que trabalham diariamente para o bem dos seus utentes. E isto é importante realçar, pois em nada tem a ver com quem falhou. Mas o Sr. Ministro foi um dos que falhou. O Sr. Ministro não dignificou o lugar que ocupa ao ter recebido várias denúncias e nunca as ter encaminhado, nem ter dado qualquer tratamento. O Sr. Ministro recebeu denúncias, queixas e exposições similares a diferentes entidades e nada fez. Esta falha é sua, é um marco pesado e lesivo que terá de assumir a responsabilidade política. Sr. Ministro, se nenhum funcionário foi responsabilizado, apenas foram responsabilizadas instituições ou entidades, se não se identifica nenhum responsável, é óbvio de quem tem de responder. É o topo da hierarquia. E o Sr. Ministro tem de assumir que falhou, e falhou com todos aqueles quantos interagem com esta instituição. O Sr. Ministro é o responsável político por esta falha.
O Sr. Primeiro-Ministro, no passado mês de dezembro, garantiu que o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social iria tomar as medidas adequadas em relação a este processo. Acontece que até ao momento nada fez e nós nada vimos, pelo menos. O que é que o Sr. Ministro vai fazer de concreto para dignificar esta causa e esta instituição? Politicamente falando, claro está. Qual o motivo pelo qual o Sr. Ministro ter ocultado o relatório da Inspeção-Geral da Segurança Social durante cerca de 4 meses e só termos tido conhecimento do mesmo através da comunicação social? Porque não tomou a iniciativa de ter disponibilizado a este órgão soberano, que tem inclusivamente a competência de fiscalização do Governo e da Administração Pública, e ter esperado que fosse solicitado? Porque optou o Sr. Ministro de ter realizado a auditoria através da Inspeção-Geral do seu Ministério, um Ministério que o Sr. Ministro tutela, e não optou por uma auditoria externa isenta e imparcial? Tem medo que os resultados tivessem sido diferentes, Sr. Ministro?
Cuidado.
Que tivessem sido incisivos? E por que não atuou o Sr. Ministro? Ou, aliás, porquê é que o Sr. Ministro só atuou depois de ter saído uma notícia televisiva? Porque não ordenou a auditoria antes dessa reportagem televisiva? Sr. Ministro, seja claro e transparente, de uma vez por todas, para com os portugueses em relação a este processo, e responda. O que funcionou mal? Por que funcionou mal? Quem é o responsável pelo mau funcionamento? As perguntas são muitas. As incertezas ainda pairam no ar e, por favor, Sr. Ministro, seja claro. As explicações que pedimos são necessárias. Todas estas questões que eu coloquei, Sr. Ministro, se quiser, e se o Sr. Presidente da Comissão me autorizar e me der mais tempo, eu posso repetir.
Já ultrapassou o seu tempo.
Por isso vou terminar, Sr. Presidente, porque eu repetiria com todo o agrado todas as perguntas que coloquei aqui. Sr. Ministro, a certeza é só uma. O Sr. Ministro falhou.
Passo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que seja bem-vindo a esta comissão, é a sua primeira reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para o saudar, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Bom, há sempre duas formas de estar na vida pública. Uma com sentido de responsabilidade e seriedade política, como foi o caso do Sr. Ministro neste caso, e outra totalmente oposta a esta. E eu vou dar 3 exemplos daquilo que estou a dizer. Quando há um ano atrás, o PSD e o CDS criaram um grande alarme público a propósito do Instituto da Adoção, a propósito de uma notícia de TV, isso criou uma instabilidade tal no sistema que é muito difícil reparar este dano reputacional. Pois o Ministério Público veio dizer a semana passada que as pessoas, objeto dessa reportagem de televisão, tinham mentido e, portanto, o sistema de adoção em Portugal é fiável e é confiável. Mas o dano reputacional, por causa do alarido público, foi demasiado. E há dois anos atrás, o mesmo alarido social causado por uma IPSS, supostamente, que tinha praticado a sua direção ou algum técnico da sua direção algum ato ilícito, que está a ser apurado pelos meios judiciais, pois o mesmo PSD e o mesmo CDS vieram causar um dano reputacional enorme a famílias e crianças, a famílias e crianças cuja vulnerabilidade social em virtude da sua doença é muito intensa. E, portanto, é preciso fazer uma avaliação muito ponderada sobre o bem público que estamos a prejudicar e o alarme social que estamos a criar. E nesse sentido, atuou irrepreensivelmente o Sr. Ministro. O que é que fez? Solicitou à inspeção do Ministério um relatório cujas conclusões foram aplicadas e cujas recomendações foram sugeridas. Eu vou ler aquilo que disse o Sr. Inspetor-Geral na reunião desta comissão. A inspeção do Ministério do Trabalho é uma entidade completamente independente e com autonomia técnica na execução dos seus trabalhos. E depois diz o Sr. Inspetor que a autonomia do serviço que dirige garante e executa de acordo com os seus princípios, regras e metodologias, independentemente do resultado. E acrescenta, umas vezes o resultado mais incómodo, outras vezes menos incómodo, umas vezes mais agreste, outras vezes menos agreste. Provavelmente, por isso, o senhor deputado do CDS quis aqui introduzir na discussão do relatório fatores completamente fora deste contexto. Falou de pensões, falou de uma série de coisas que não têm a ver com o relatório que estamos aqui em discussão. E, por fim, o senhor Inspetor-Geral afirmou aqui que a independência funcional da inspeção manteve-se, nunca falou com o senhor Ministro durante nem depois da inspeção, e aquilo que o senhor Ministro fez está bem de ver em termos da situação de agir com responsabilidade e seriedade política, e também a dos partidos da oposição está bem de ver na situação oposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mais um requerimento que foi apresentado já há bastante tempo e que só agora é que está a ser discutido, e já num contexto também diferente daquele que o originou. Obviamente não nos vamos pronunciar de questões que sejam do âmbito criminal, que estejam a ser investigadas pelo Ministério Público. De acordo com aquilo que foi aqui trazido, também pelo Sr. Inspetor-Geral, e da avaliação que fazemos, há evidentemente também uma ausência de controlo, que é da responsabilidade, em primeiro lugar, dos próprios órgãos internos das associações. Mas há obrigações legais, estatutárias, nomeadamente no funcionamento interno das instituições, que devem ser e que são imputadas, que são da competência do próprio Estado, quer no acompanhamento, na fiscalização da utilização de dinheiros públicos, dos acordos de cooperação, quer no acompanhamento de dimensões relacionadas com a própria intervenção, quer numa outra dimensão que tem sido completamente descurada, e nomeadamente quando aqui apresentamos já iniciativas nesse sentido, tem sido chumbada, que é a exigência do ponto de vista do respeito pelas normas laborais. Quando apresentámos aqui, teremos tempo para discutir a seguir, que nos acordos de cooperação fosse estabelecido que, por exemplo, se considera que as AMAs devem ter um contrato de trabalho na Segurança Social, que quando a Segurança Social financia uma instituição privada, as AMAs não podem estar a falso recibo verde, isso foi chumbado aqui pelo PSD, pelo CDS e pelo PS, mas nós entendemos que o respeito pelas normas laborais também devia fazer parte das exigências de cumprimento de princípios de política pública e das exigências que são feitas às instituições quando o Estado transfere uma parte dos impostos para que essas instituições façam a oferta de respostas públicas, diz? Sim, mas eu estou a dar o exemplo do que é que acho que são dimensões que devem fazer parte do acompanhamento e da fiscalização. Relativamente a este processo em concreto, chamou a atenção o Inspetor-Geral, no relatório que apresentou, na audição também que aqui tivemos, sobre a morosidade do Centro Distrital de Lisboa, sobre deficiências no acompanhamento nos primeiros 3 anos de funcionamento da residência autónoma, sobre a morosidade da atuação do Instituto Nacional de Reabilitação, sobre a necessidade de um maior acompanhamento na publicação das contas das instituições e sobre o facto de o INR não ter uma estrutura suficiente, organizada e suficiente do ponto de vista da sua capacidade para dar conta de todas as suas competências de forma célere nesta matéria. Portanto, no fundo aqui interessava-nos perceber o que é que pode ser feito do ponto de vista do reforço da capacidade de acompanhamento e de fiscalização das instituições, o que é que evoluiu do ponto de vista da publicação das contas, que é uma obrigação das instituições que verificamos, e já tivemos a oportunidade de conversar aqui sobre isso, que muitas das instituições não estavam a cumprir as suas obrigações legais no que diz respeito à publicitação e à publicação das contas, nomeadamente em sítios públicos, nomeadamente nos seus sítios online, porque do nosso ponto de vista o que não pode acontecer é haver uma situação em que o Estado delega funções, depois tem de montar um aparato fiscalizador e regulador que muitas vezes é ele próprio pesado, e até entendemos, e já o dissemos aqui, que deveria ser feita uma avaliação séria se em algumas das respostas que estão hoje a ser prestadas, porque historicamente foi assim que foi construído pelo setor privado, se o Estado não devia assumir as próprias respostas de política pública em áreas sociais que historicamente foram remetidas para o setor privado. E, portanto, a nós interessava-nos centrar a discussão sobretudo nestes aspectos.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP. O CDSPP tem razão. É como há pouco o senhor deputado falou. Tem a palavra outra vez o senhor deputado António Carlos Monteiro, do CDSPP.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, para que fique claro, durante todo este tempo, aquilo que o governo acabou por fazer foi funcionar a reboque dos acontecimentos e a reboque das notícias. Nunca tomou a iniciativa, nem nunca os serviços na dependência do senhor ministro foram minimamente eficientes no acompanhamento destas mesmas questões. E, na opinião do CDS, é isso que causa o maior dano reputacional ao Estado. Não deixa de haver um grande dose de desfaçatez por parte do Partido Socialista quando quer acusar, nomeadamente o CDS, por aquilo que foram os danos reputacionais causados. Porque não foi...
Obrigada. Agora sim, a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhor presidente. Renovo os cumprimentos ao senhor ministro, à restante equipa. De uma forma muito breve, nós já tivemos em diferentes momentos discussões sobre esta mesma matéria. Ouvimos também aqui na comissão em audição sobre o próprio relatório que foi entregue, e na altura nós tivemos a oportunidade de colocar nessa mesma audição questões muito concretas que se prendiam exatamente e que estão identificados no relatório que foi distribuído à Assembleia da República, constrangimentos até de meios humanos. E eu pego em dois exemplos muito concretos que constam do relatório e que penso que exemplificam bem as dificuldades que pode haver e que existem do acompanhamento às IPSS, no caso, e aos acordos de cooperação que existe, em que o Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal, e diz isto no relatório, em dezembro de 2017 tinha 8 técnicos a acompanhar um conjunto de 744 acordos de cooperação, o que eu penso que também é um retrato, no fundo, das insuficiências dos meios humanos que existem. Ou, por exemplo, em 2015, o núcleo de respostas sociais deste mesmo centro distrital perdeu 9 técnicos no âmbito da requalificação, em que 8 deles faziam exatamente o acompanhamento às IPSS. Isto acaba também por ser demonstrativo de como é que não se pode fazer o devido acompanhamento quando os meios humanos não estão lá e nem têm condições de acompanhar e fiscalizar estas mesmas ações. Naturalmente, e nós dissemos isso na altura, têm que ser apuradas as responsabilidades e há matérias que estão no âmbito judicial que não nos compete de forma nenhuma pronunciar-nos sobre as mesmas. Há, e importava aqui saber, se do próprio relatório que é conhecido, há também conclusões e ações que o próprio Governo pretenda tomar para garantir ou para pelo menos combater a possibilidade de situações desta natureza poderem existir. Porque estamos naturalmente a falar da atribuição de dinheiros públicos e que importa garantir que a atribuição destes mesmos dinheiros corresponde aos fins para os quais os mesmos foram atribuídos, solicitados e posteriormente atribuídos em acordos de cooperação. Sem prejuízo, naturalmente, daquela que é a posição de fundo do PCP sobre esta matéria, em que, entendendo que as IPSS podem ter um papel complementar num conjunto de realidades sociais que existem, as mesmas não se podem nem substituir ao Estado, nem significar que o Estado se desresponsabiliza das suas funções sociais e da garantia de todos os direitos sociais em condições de igualdade a todos os cidadãos. Mas sobre esta matéria em específico, importa também perceber se há ações que o Governo acha que é importante tomar de futuro para que estas situações não se voltem a verificar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passo a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, senhoras deputadas, as questões levantadas. Senhora deputada Laura Magalhães, quando a senhora deputada diz que me questiona porque é que eu não enviei o pedido de inspeção a esta instituição para uma entidade fora do Ministério, a seu ver, isenta e independente, está a fazer uma grosseira acusação aos serviços da Inspeção Geral do Ministério do Trabalho. Está a fazer uma grosseira insinuação e acusação de que esta instituição não é isenta e independente. Os senhores deputados não são capazes. O problema será meu, os senhores deputados. É que não são capazes de me ouvir sem estar sempre a comentar. O problema é que os senhores deputados dizem coisas que não são capazes de medir, avaliar a dimensão do que dizem e depois têm de estar sempre a cortar e dizer que não foi bem isso que dissemos. Foi exatamente isso que disse, senhora deputada. Exatamente isso que disse. Porque se a senhora deputada soubesse um pouco mais do que as perguntas que fiz agora, saberia que no mesmo momento em que a inspeção do Ministério estava a inspecionar esta instituição, o Ministério Público estava também no terreno. Acha que o Ministério Público não é isento? Não é autónomo? Não é independente? Não estou nada enervado. Senhora deputada, creia, é preciso muito mais que as suas intervenções para me enervar. Muito mais. Agora, a senhora deputada veio para aqui com um documento, com uma intervenção, que peca por falhar em coisas essenciais.
Quem é que
porque a senhora deputada esqueceu o que é que diz o relatório. O relatório diz o seguinte: não foram identificadas para a inspeção do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no seu trabalho junto dos vários serviços, nenhuma evidência de que os acontecimentos que foram divulgados por um canal de televisão tivessem sido denunciados ao Ministério do Trabalho durante todo o processo que antecedeu a essa emissão televisiva. É isto que diz este relatório. Não foi identificada nenhuma evidência que os factos que foram alvo de várias reportagens e face aos quais eu já estive aqui a ser inquirido nesta comissão, numa audição, em que respondi a todas as questões durante horas que os senhores deputados quiseram colocar. O senhor deputado não perdeu a oportunidade para mostrar as fotografias, já expliquei todas essas questões. O senhor deputado gosta muito de fotografias, portanto é um direito que tem. Agora, neste quadro em que era público que existia uma investigação do Ministério Público, a instituição que tem condições para averiguar o desempenho das instituições de solidariedade, tem mais condições, mais experiência e mais recursos, e ao mesmo tempo independência dos serviços que acompanham diretamente essa instituição, é a Inspeção Geral do Ministério do Trabalho. Era exatamente esta inspeção que deveria fazer este trabalho. Obviamente que, como explicou o Sr. Inspetor, os limites dessa inspeção foram traçados a partir do momento em que o Ministério Público chamou a si um outro conjunto de áreas de investigação. Mas os senhores deputados têm dificuldade em entender esta distinção porque fogem à questão essencial. A senhora deputada diz que eu falhei, insinuando que os acontecimentos que foram públicos foram denunciados ao Ministério do Trabalho e nós nada fizemos para os investigar. É falso. É falso. E a falsidade está no relatório da Inspeção Geral do Ministério, que nunca identificou nenhuma denúncia dirigida ao Ministério sobre assuntos correlacionados com as acusações que foi alvo e que estarão em processo de investigação a ex-presidente da Raríssimas. E dessa forma, se mistifica completamente um debate. Teremos tempo, senhores deputados, de certo que a verdade sobre todos os comportamentos virá ao cima. As instituições responsáveis têm certeza todas as condições para apreciar as denúncias que foram feitas. Aquilo que o relatório diz, volto a dizer, se alguém não compreendeu, é que as denúncias que foram feitas sob outras temáticas que não aquelas que deram origem ao caso mediático que todos nós conhecemos, infelizmente. Porque foi um caso que teve um impacto muito negativo numa instituição que tem uma missão muito exigente e muito importante. O senhor deputado João Carlos Monteiro diz que o objetivo deste relatório foi branquear o ministro. Lá está outra acusação que faz à Inspeção Geral. O senhor deputado se duvida da Inspeção Geral do Ministério. O senhor deputado tem uma forma muito simples de verificar a opinião de responsáveis do seu partido, que exerceram o mesmo cargo que eu exerço, não há muito tempo, e que tiveram relações com a mesma inspeção, aliás, com o mesmo inspetor, e pergunte-lhes se ele tem alguma indicação, se o senhor ex-ministro Mota Soares tem alguma indicação de falta de autonomia, de independência ou de exigência dessa inspeção. Porque se o senhor deputado tem dúvida da exigência da inspeção, então eu aconselho, se faz essa acusação, aconselho a consultar, porque elas são públicas, os relatórios de todas as principais inspeções que foram feitas ao longo dos últimos anos. E aí verá se há ou não há exigência nessa inspeção. Verá. Pode não gostar de algumas conclusões, mas verá se ou não há exigência. E quando o senhor deputado vem dizer que, face à ausência de motivos apontados para a inspeção, não foi desencadeado nenhum processo disciplinar, por contraposição a outros processos mais longínquos, ó senhor deputado, quem desencadeou processos disciplinares não foi o ministro. Foram precisamente instituições da Segurança Social que desencadearam esses processos disciplinares que fez referência. Não fui eu. Agora, o senhor deputado é que tem que dizer, tem que avaliar, se quiser, vá consultar os processos, tem que avaliar se esses processos disciplinares foram bem ou incorretamente decididos. Agora, insinuações sobre aqui houve proteção, ao contrário de outras situações em que não houve proteção. Isso é que não é digno do debate parlamentar, Sr. Deputado. Porque eu tenho o mesmo respeito pelos dirigentes e técnicos desta instituição, na sequência deste relatório ou de qualquer outro que as fizessem com sentidos completamente diferentes. Era a opinião deles. Ou julga que uma inspeção com a responsabilidade que tem é uma espécie de grupo de amigos que combina qual é a estratégia ou segue um código de conduta exigente e rigoroso. São vidas profissionais de muitas pessoas que estão em causa. São compromissos profissionais de exigência mais elevada que nos serviços públicos, porque lhes compete verificar da legalidade. O senhor deputado acha, do alto da sua sabedoria, que os problemas aqui foram identificados deviam dar origem a processos disciplinares. Ou outra coisa qualquer, não sei o quê. Mas acha que isso é interessante para este debate político? Eu acho que isso é, no mínimo, pouco responsável face ao comportamento de órgãos respeitáveis da administração pública. As outras questões se verão. Agora, Sr. Deputado, nunca pedi a ninguém que branqueasse nenhuma atuação da minha parte. Nunca tive nenhuma intervenção em nenhum processo desta natureza e respeito integralmente, como disse na altura que aqui tive pela primeira vez, os senhores deputados também colocaram porque é que teve... Os senhores deputados, querem comparar mais uma vez tenho que dizer, se querem comparar o ritmo da decisão, da apreciação, eu sei, sempre soube, que este era um relatório sensível. E, portanto, os serviços do meu gabinete, do gabinete das duas secretárias de Estado e do secretário de Estado, analisaram todos eles, porque são serviços que estão tutelados por eles, têm competência delegada neles, fizeram a avaliação desse processo e o meu próprio gabinete. Pensam que o tempo de outras inspeções é diferente deste? Então vão consultar. Provavelmente ficarão surpreendidos como o tempo estica quando há diferentes matérias a observar. Não, isto foi feito com o rigor e com a exigência necessária e com o tempo que julgámos necessário para que pudéssemos também nós estudar com toda... Eu não sou obrigado a homologar uma inspeção. Não sou obrigado. De certeza, suponho eu, que no presente e no passado houve membros de governo que não homologaram total ou parcialmente inspeções, porque acharam que elas não correspondiam à realidade, eventualmente. Eu também tenho esse direito. Mas para isso preciso de estudar e perceber o que é que aqui está escrito. Umas palavras finais sobre a questão da fiscalização. Eu creio que os senhores deputados já tiveram a ocasião de aqui ter presentes alguns responsáveis pelas confederações e as ações das instituições de solidariedade. Alguns deles, creio que não há muito tempo. Talvez fosse bom perguntar a esses responsáveis dessas instituições o que é que eles pensam da atividade fiscalizadora e inspectiva do Ministério. Se a ideia que passa pela cabeça, senhor, ou que se consolide no vosso pensamento é que há uma escassez de fiscalização, é bom que contatemos as instituições e possamos verificar se essa é a realidade ou não, ou se ela é diferente. Eu, para mim, muitas vezes dizem-me até o contrário, mas o equilíbrio não é fácil de encontrar nestas matérias. Obviamente que, por muitas fiscalizações e inspeções que existem,
nem sempre é possível evitar o risco de comportamentos menos próprios. Em todos os setores. Setor social, no Estado, setor privado, em qualquer setor. Agora, o que eu posso dizer é que há um esforço de acompanhamento, que é uma dimensão, e fiscalização, que é outra, e contraordenações, e atuações até mais duras, que, aliás, o senhor inspetor, que só atua em casos específicos, a primeira linha de atualização é a fiscalização do Instituto de Segurança Social, no caso das IPSES, mas o senhor inspetor aqui identificou, aqui nesta sala ou noutra, com esta comissão, um conjunto de ações que foram desenvolvidas, com consequências, por vezes pesadas, relativamente a serviços e a instituições. Eu gostaria só de terminar com uma referência que foi feita particularmente pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português, relativamente à natureza do trabalho destas instituições. Foram usadas expressões tais como que o Governo delega competências nestas instituições. O Governo não delega competências nestas instituições. Estas instituições são instituições autónomas que desenvolvem as suas atividades num quadro legal. E o Governo tem, por imposição constitucional, tem o dever de apoiar no quadro legal as mesmas instituições. Agora, é evidente que a história vai mudando e já houve áreas que eram desenvolvidas pelo setor social ou até pelo setor privado que passaram para a esfera do Estado, como já aconteceu o contrário. Se nós olharmos, recuarmos no tempo, uma grande parte da educação era desenvolvida fora da esfera do Estado. Hoje é a maior parte dela, nomeadamente primária e secundária, desenvolvida no âmbito da esfera pública. Agora, estas áreas de intervenção são áreas cujo Estado não tem a competência constitucional de executar. E é por isso que faz sentido haver uma lógica de parceria e uma lógica de cooperação entre o Estado e a Segurança Social. Entre a Segurança Social e as instituições de solidariedade. Que tem que ter regras, porque estão envolvidos dinheiros públicos, que tem que ter avaliação, que tem que ter resultados e que tem que desempenhar da forma mais eficaz possível. É isso que nós procuramos, julgo que todos os governos devem procurar, já que o que está aqui em causa é verdadeiramente um bem público, e o bem público é o serviço às famílias, às crianças, aos idosos, às comunidades, em áreas que são fundamentais para a coesão nacional. É por isso que eu creio que o modelo que nós temos, que é um modelo próprio da nossa história, como disse o Sr. Deputado José Soeiro, é um modelo que, de facto, deriva de uma evolução histórica muito própria do nosso país, mas que tem resultados, em muitos aspectos, bem mais eficazes que outros modelos que, por vezes, se apresentam como alternativos. Finalmente, Sr. Presidente, sobre este caso, volto a dizer aquilo que sempre disse, desde o início, que se o objetivo desta reunião era avaliar a inspeção do Ministério do Trabalho feita à instituição Raríssimas, provavelmente as perguntas mais eficazes e as respostas definitivas ou decisivas foram aqui discutidas na reunião com o Sr. Inspetor-Geral. Muito obrigado.
Parte e último ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com o requerimento aprovado sob a proposta do Bloco de Esquerda para fazermos uma discussão sobre a situação do concurso aberto para as AMAs da Segurança Social através do Boletim de Emprego Público. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, que tem 5 minutos para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No último dia de maio, a Assembleia da República aprovou uma recomendação ao Governo com 3 pontos, sendo eles o primeiro, uma recomendação para que o Governo procedesse até ao fim do mês de junho à vinculação de todas as AMAs que tiveram parecer positivo das CABs. e que tinham o processo homologado. Em segundo lugar, que reconhecesse as especificidades do regime das AMAs, da sua carreira, da sua profissão, bem como o tempo de serviço prestado no âmbito dessa vinculação e desse enquadramento legal na administração pública. E em terceiro lugar, que procedesse à revisão do Decreto-Lei 115/2015 de 22 de junho, na versão que tem atualmente, após um processo de auscultação e participação das AMAs, nomeadamente da Associação Socioprofissional que as representa. E que essa revisão incidisse nomeadamente sobre os aspectos laborais, sobre os procedimentos inspectivos e sobre as regras de funcionamento. Estão aqui também nesta sala representantes da Associação Profissional das Profissionais em regime de AMA e que tenham acompanhado naturalmente todo este processo. Há do nosso ponto de vista e também do contacto que temos tido com várias AMAs de vários pontos do país, várias coisas que não são claras ainda na definição do enquadramento legal que resulta desta vinculação à administração pública. Há problemas que creio que poderão ter a ver com a indefinição ainda desse enquadramento e outros que poderão ter a ver não tanto com os instrumentos legislativos ou regulamentares, mas com o modo como os serviços interpretam estes regulamentos e contactam e comunicam com as AMAs e com as suas famílias. E, portanto, queria fazer um conjunto de questões nesta primeira intervenção. Primeiro, quando é que serão chamadas todas as AMAs para assinarem o seu contrato e para lhes darem as instruções relativamente ao processo? Aparentemente em Bragança foram chamadas para o dia 15 ou para o dia 16, mas terão sido as únicas que tiveram informação e que foram chamadas para esse efeito. Há também aspectos importantes sobre a regulação da profissão que não estão claros. Há ainda uma confusão instalada com o despacho sobre o apoio destinado à alimentação das crianças neste momento. O despacho do final do mês passado, final de junho, diz que, e cito, não obstante passar a ser trabalhador em funções públicas, a AMA deve continuar a garantir uma alimentação saudável e equilibrada a todas as crianças, com as necessárias condições de higiene, segurança alimentar, na preparação dos alimentos. Mas há técnicas que dizem às AMAs que a responsabilidade da alimentação é da família e que só receberão esse apoio social, que é destinado às famílias, mas que é pago às AMAs, como forma complementar e não em todas as situações. E, aliás, o próprio despacho diz no seu último ponto que a alimentação das crianças a frequentar uma AMA constitui encargo das famílias. Mas depois diz que a AMA é que é responsável. E há aqui uma confusão instalada sobre porque é que se está a alterar um procedimento que parecia funcionar bem. E se a intenção não é alterar o procedimento, então é preciso dizer aos técnicos que lidam com as AMAs que a intenção não é alterar o procedimento, porque não é essa a informação que está a chegar às AMAs. Também não se percebe o que é que vai acontecer com os horários e como é que vai ser compatibilizado o horário que faz sentido nesta profissão e que é, aliás, aquele horário que está estabelecido no Decreto-Lei que regula a atividade das AMAs e as regras da administração pública. Dizer que as AMAs passarão a trabalhar 7 horas é um pouco bizarro neste sentido. É que se as pessoas trabalham 8 horas por dia, a generalidade dos trabalhadores da administração do privado, do setor privado, tem um horário de 8 horas, nós até já propusemos que fosse de 7 também, mas não é esse o horário que está no Código de Trabalho. É óbvio que se as AMAs vão trabalhar 7 horas, o fundamento das pessoas, das famílias, colocarem as suas crianças nas AMAs, que é as AMAs poderem ficar com as crianças durante o período em que essas pessoas estão a trabalhar, fica completamente prejudicado. Em Braga, a responsável da Segurança Social está a telefonar aos pais a dizer que as AMAs vão trabalhar 7 horas, das 9 às 4 da tarde, e que, portanto, se quiserem ter acompanhamento a partir das 4 da tarde, têm que desistir das AMAs. Mas quem é que são os pais que saem às 4 da tarde? Mais, e isto parece-me particularmente grave, em Braga, que sempre foi um microcosmos também deste ponto de vista, bastante mau, no que diz respeito à Segurança Social, estão a encaminhar explicitamente crianças que estão nas AMAs para no próximo ano estarem no Colégio de São Lázaro. E eu pergunto-me se há algum lobby do Colégio de São Lázaro para desviar crianças que estão nas AMAs para uma instituição privada. Dizem até, têm dito e já nos chegaram relatos diretos de famílias a quem disseram que as IPSS são muito mais práticas do que as AMAs, porque as IPSS podem ter horário das 7h30 às 19h. E agora as AMAs com o PrevPap, a partir das 4 horas, não vão poder estar a trabalhar. Isto parece uma prática típica do tempo em que as AMAs tinham um algoz chamado Pedro Mota Soares, que queria basicamente acabar com as amas da Segurança Social para as transferir inteiramente para as IPSS. E, portanto, há a questão de saber, se estas indicações estão a ser dadas porque elas não fazem, do nosso ponto de vista, nenhum sentido. 2, se as amas poderão compatibilizar o seu horário e como é que isso vai ser feito, como é que vai ser feita a compatibilização do horário das famílias com os horários das amas, se vão receber as horas extraordinárias para completarem esses horários e se nós queremos continuar se queremos continuar ou não. Uma última nota sobre a questão das amas das IPSS, se vão ser uniformizadas as condições de trabalho e sobre em que processo é que está a revisão geral das condições para todas as amas. Muito obrigado, depois colocarei mais algumas questões concretas na intervenção seguinte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente às questões colocadas, e eu penso que podemos já clarificar algumas delas, e sem prejuízo de ir avaliar nos diversos distritos porque é que possa estar a ser transmitida informação que não é uniforme, que não é só objetivo. As orientações já foram emitidas para que sejam feitas de forma uniforme. Primeiro aspecto, relativamente às famílias que têm crianças em AMA neste momento, aquilo que foi pedido aos centros distritais foi que contactassem os pais para percebermos quais são as necessidades horárias dos pais. Apenas um levantamento de necessidades, nada mais. Porque precisamos exatamente perceber quais são as necessidades dos pais para depois podermos avaliar tudo o resto. E no limite dos limites, se houver pais que, até porque a sua situação profissional mudou relativamente a este ano que está agora a terminar, não seja possível uma AMA, de que forma pode haver um apoio a esses pais? É única e exclusivamente isso, e quero deixar aqui isso bem claro. Até porque precisamos de avaliar, e estamos a falar de crianças até aos 3 anos, que naturalmente, quando transitam para uma idade posterior, de um pré-escolar ou de outro apoio, necessitamos de abrir candidaturas para que tenhamos novas crianças a entrar num processo de AMAs. O objetivo é passarmos a ter uma bolsa de crianças, até porque a meio do ano letivo podem fazer os 3 anos, sair da AMA e poder haver sempre essa substituição e podermos ter sempre salvaguardada não só a resposta, como também a capacidade de fazer face a necessidades das famílias que possam ter crianças em espera para AMA. E, portanto, a questão da bolsa é algo que está a ser tratado. Os contactos com os pais é único e exclusivamente com este objetivo, de fazer um levantamento inicial para que possamos agora compatibilizar aquilo que é as AMAs que deixam de ser integradas, deixam de ser quadradas e são integradas, e foi um pouco essa a expressão que passámos a usar, são AMAs integradas na Segurança Social, com aquelas que são as suas funções específicas. Relativamente à questão do PREVPAP e do processo que conduziu até aqui, a homologação final, e portanto carecia da homologação de dois ministros, o Sr. Ministro de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Sr. Ministro das Finanças, cuja Sra. Secretária de Estado do Emprego Público, cuja última homologação foi em 1 de março de 2019, no dia 10 de maio estavam a ser expedidas as notificações de aviso de procedimento a todas as AMAs que tiveram parecer favorável na CAB. E o cronograma que está feito é, por uma questão até de celeridade, cronograma que, tendo como objetivo que no dia 1 de setembro possam estar a ser assinados com efeito a 1 de setembro todos os contratos, são cronogramas que acabam entre centros distritais por não ser exatamente iguais, até porque o número de AMAs que estão em causa muda de centro distrital para centro distrital. Os centros distritais do Porto e de Braga, que têm o maior número de AMAs nestas situações, têm calendários que não são exatamente iguais aos outros centros distritais, sendo que o objetivo traçado é muito claro, que no dia 1 de setembro, ou com efeitos a 1 de setembro, todas as AMAs possam estar a assinar o seu contrato, ou com efeitos a 1 de setembro, e portanto que possam assinar no final de agosto. Isso significa, por exemplo, que neste momento está, dou o exemplo do Porto, nos outros centros distritais está muito aproximado em termos de calendário, neste momento está a ser avaliada, está a ser aplicado o método de seleção de avaliação curricular, para que no espaço de duas semanas, no máximo, uma semana, duas semanas, três no máximo, possam estar a ser feitas as entrevistas. O objetivo, repito, é que no dia 1 de setembro todas as AMAs possam estar a assinar o seu contrato de trabalho em funções públicas. Relativamente às restantes questões, nós estamos a falar de uma situação de vínculo, de assinatura de um contrato de trabalho em funções públicas, onde naturalmente e obviamente se aplica a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, incluindo com tudo aquilo que está associado, subsídio de férias, subsídio de Natal, os direitos às férias, portanto estamos a falar de toda essa situação. Estamos a falar também de um concurso, um procedimento que foi lançado para integração na carreira de assistente técnico, sendo que a valorização da experiência profissional foi bastante reconhecida. Em 87% das situações temos a valorização profissional a ser reconhecida e por esse motivo a permitir a integração em carreira de assistente técnico. E, portanto, penso que isto é fundamental e é um reconhecimento efetivo daquilo que tem sido o trabalho ao longo de anos destas AMAs. E, por relação, vou terminar, ao horário de trabalho, é precisamente neste contexto, eu realço que a portaria que é referida, o que diz é o horário de permanência da criança em AMA, cujo período normal corresponde a 5 dias, com duração diária não inferior a 4 horas, nem superior a 11 horas. Não diz que o horário da AMA são 11 horas, como já tenho ouvido com alguma frequência. Não. O horário da AMA, de acordo com esta portaria, num contexto de prestação de serviços, que é o que enquadra a portaria que está em causa, estamos a falar da portaria da resposta familiar, da resposta creche familiar, tem esta especificidade. Numa perspectiva de adaptação àquele que é também o horário das famílias, naturalmente, mas penso que também não estaria aqui em causa na mente de nenhum de nós estarmos a definir um horário de trabalho de 11 horas para nenhum profissional, incluindo para as AMAs. E, portanto, a questão aqui, relativamente ao horário de trabalho, estamos naturalmente no âmbito da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, mas a própria Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas prevê a possibilidade de, no caso de necessidade de utilização de trabalho suplementar, que esse trabalho suplementar, até em situações em que seja fundamentadamente reconhecida como indispensável que os limites máximos de trabalho suplementar sejam ultrapassados, que o possam ser. E é exatamente nesse quadro que estamos a trabalhar. Nós precisamos de compatibilizar aquela que é a necessidade dos pais com aquilo que é o respeito por o trabalho, pelo horário de trabalho e pela Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Naturalmente, se tivermos famílias que necessitem de um horário muito mais alargado, a resposta AMA provavelmente não será a resposta e teremos que apoiar essas famílias. Se estivermos a falar de uma família que necessite de 7, 8, 9 horas, provavelmente teremos todo o enquadramento legal para o podermos fazer e, naturalmente, com uma remuneração, que é a remuneração de acordo com a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. E, portanto, são estas questões que vão estar previstas e salvaguardadas no contrato de trabalho. É a especificidade deste contrato de trabalho em funções públicas que vai definir as diferenças, porque as principais diferenças relativamente às AMAs em termos face a uma carreira geral são as suas funções, são as funções específicas, é o trabalhar em casa e é o ter determinadas funções que têm, por esse motivo, a distinção face à carreira geral de assistência técnica. E, portanto, o contrato de trabalho tem esse objetivo. O que estamos a trabalhar é para que, eventualmente e provavelmente poderá fazer sentido que, em sede das próprias entrevistas, possa no final da entrevista, também toda esta questão de quais são os pontos do contrato de trabalho serem transmitidos, precisamente para permitir que haja uma decisão totalmente informada. Ou seja, que naquela sede em que todas as amas se deslocarão aos centros distritais para a sua entrevista, possam sair com toda a informação sobre o contrato de trabalho. E é no contrato de trabalho que, ponto a ponto, todas as questões ficarão salvaguardadas, admitindo que realmente a questão do horário de trabalho é aqui aquela que torna e compreendo mais, ou que faz com que possa haver mais alguma ansiedade. E, portanto, a tranquilidade é só aquilo que eu queria transmitir. Dentro daquele que é o quadro legal, reconhecendo a especificidade da função e com uma remuneração equivalente àquelas que sejam as necessidades, não indo para além daquilo que é legalmente permitido e diria até razoável. E, portanto, nas situações onde não seja possível, o nosso objetivo, e por isso é que estamos a fazer este levantamento com os pais, é perceber quais são as necessidades, para que possamos iniciar o ano letivo com as 4 crianças, ou menos, se for alguma criança com deficiência, para que possamos iniciar o ano letivo com as 4 crianças, ou com uma previsão de 4 crianças, com tranquilidade, com resposta para todos os pais que neste momento têm crianças em AMA, nestas AMAs integradas, e para que haja ainda tempo para abrir candidatura, caso tenhamos situações onde não existam as 4 crianças a transitar de um ano letivo para o outro. Muito obrigada.
Obrigado. Vamos entrar então na única ronda. Passo a palavra à deputada Carla Barros, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária de Estado. Já entramos há algum tempo neste tema aqui das AMAs da Segurança Social e permita-me que comece por lhe dizer que incomoda-me muito o seu discurso de equilíbrio ali com o Bloco de Esquerda. A senhora Secretária de Estado ainda não percebeu que as ideias que o Bloco de Esquerda apresenta são contraditórias. E incomoda-me muito a senhora Secretária de Estado, nesta fase da legislatura, ainda não ter tido coragem de dizer ao Bloco de Esquerda que há questões ideológicas que o Estado, que a administração pública, que as necessidades das famílias não suportam. E no final da sua intervenção, senhora Secretária de Estado, a senhora falou 10 minutos e devia ter tido coragem de dizer ao Bloco de Esquerda que, quando se quer amas em funções públicas, quando se hostiliza o trabalho das instituições particulares de solidariedade social, que é isso que o Bloco de Esquerda e que o PCP, parceiros do Governo, sempre têm feito, quando se é contra a externalização de serviços e a prestação de serviços públicos por privados, quando mesmo esses significam, quando essa externalização significa mais poupança e mais qualidade para os cidadãos. Quando a senhora Secretária de Estado não tem coragem de dizer isto ao Bloco de Esquerda, quando a senhora Secretária de Estado não entende que as necessidades das famílias, que os horários que as famílias precisam para que o serviço prestado aos seus filhos seja adequado às suas necessidades, a senhora Secretária de Estado não compreende que um trabalhador em funções públicas não resolve este problema das necessidades das famílias com horas extraordinárias, com horários suplementares. Isso não existe, senhora Secretária de Estado. Isso não é possível na gestão do emprego público. A senhora Secretária de Estado, nesta altura, tem que ter coragem de dizer ao Bloco de Esquerda, ao PCP, que não é possível este equilíbrio e que se tem que falar, de uma vez por todas, em que prestação de serviço por privados, seja mesmo no âmbito do Estado Social, que isso é possível. O trabalho das IPSS é necessário e também é necessário os trabalhadores em funções públicas. E só quando se consegue conjugar estes três aspectos, Sr. Deputado, é que as famílias vão ver as suas necessidades respeitadas e satisfeitas. Ó, Sra. Secretária de Estado, Até aqui, não agora, nos últimos 4 anos, mas esse era o pensamento do Partido Socialista, que até, como em tempos nós também dissemos, era muito, muito próximo do pensamento do PSD nessas matérias, a gestão do Estado, a satisfação das necessidades ao cidadão. A senhora secretária de Estado está aqui com um discurso calmo, equilibrado, de não dizer, tal e qual como as coisas são, ao Bloco de Esquerda. Mas está a senhora secretária de Estado, nesta fase do campeonato, está a falar para o Bloco de Esquerda ou está a falar para as famílias e para as amas que estão a ouvir-nos? Ó senhora secretária de Estado, as amas que estão em funções públicas têm que ter os seus direitos e as suas condições de trabalho asseguradas. E as famílias têm que ter as suas necessidades satisfeitas. Diga-me, senhora secretária de Estado, e não ande aqui com equilíbrios e diálogos com o Bloco de Esquerda, porque não nos compadecemos com isso. As coisas não funcionam assim.
Tem a palavra a senhora deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento a senhora secretária de Estado e agradeço as suas lúcidas palavras na intervenção que antecedeu, sobretudo depois deste que pareceu quase ser um filme de terror que aqui nos foi trazido pela senhora deputada Carla Barros. Dizer uma coisa, que infelizmente o PSD... Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma das coisas com as quais o país e os trabalhadores não se compadecem é com a redução de direitos, com a redução de garantias. E aquilo que o PSD e o CDS fizeram, e fizeram nomeadamente quando fizeram aprovar a Lei 115/2015, que aprova o regime jurídico da atividade de AMA e que obrigou, e é bom que se recorde isso, obrigou muitas amas a escolher entre ficar na Segurança Social e enverdar pelo privado, ficando afetas a IPSS. E quis aqui a senhora deputada fazer um exercício imaginativo, diga-se, foi imaginativo, querendo demonstrar que as amas que estão nas IPSS, é que são as boas amas e é que cumprem com todas as necessidades dos pais, e que as amas que estão integradas em funções públicas não estão tão capacitadas para responder às necessidades dos pais. Ora, nada mais errado, isto eu acho que é um desrespeito imenso pelo trabalho que todas as amas, sejam elas quais forem, têm desempenhado para o bem-estar de tantas crianças que têm a sorte de poder viver os seus primeiros 3 anos de vida acompanhadas por um dos serviços que é um exemplo, que é precisamente o serviço das amas. Queria salientar, Sra. Secretária de Estado, as informações que hoje aqui nos trouxe e saudar designadamente o cuidado que houve por parte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social em considerar e valorizar a experiência profissional destas amas, experiência profissional adquirida ao longo de muitos anos, com uma prática diária muito exigente do convívio com as crianças, e essa valorização foi muito importante para o reconhecimento da categoria profissional que aqui já nos fez e que já nos deu dar a conhecer como assistentes técnicas. Estou certa que este é um passo importante, é uma decisão fundamental também de reconhecimento pelo trabalho que estas mulheres, e são quase sempre mulheres, desempenharam, ou mesmo sempre mulheres, desempenharam estes anos todos. Não querendo alongar-me mais, deixava apenas aqui algumas questões, se a senhora secretária de Estado nos puder ou estiver em condições de responder, relativamente ao número de amas que ficaram que viram homologadas e viram os seus pareceres favoráveis, e também o número de candidaturas que depois surgiram na sequência da abertura de concursos. E já agora dizer, na sequência daquilo que disse inicialmente, e o CDS, que gosta tanto de fotografias, eu não posso deixar de referir aqui um aspecto curioso, porque de facto, se hoje temos algumas amas em IPSS que não poderão ver os seus vínculos reconhecidos no âmbito do PREF-PAP, esse é o reconhecimento em cuja fotografia deverá estar o Sr. Ministro da Tutela na altura, o Sr. Ministro Mota Soares, do CDS, e por outro lado também o Sr. Primeiro-Ministro Passos Coelho. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos muito orgulho de ter suspendido no início desta legislatura o processo de transferência das AMAs para as IPSS e, no fundo, um regime que previa que as AMAs deixariam de existir na Segurança Social. Essa medida do PSD e do CDS, que felizmente travamos e que temos muito orgulho de o ter feito em conjunto no âmbito da maioria, logo no primeiro Orçamento de Estado. E nós damos também muita importância à lei que o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e o Partido Comunista Português fizeram nesta comissão com a oposição do PSD e do CDS, que é a lei que permite fazer justiça às 271 AMAs que vão ver finalmente o seu vínculo reconhecido e deixar de ter falsos recibos verdes. Creio que as AMAs reconhecem esse trabalho, ainda que haja aqui várias questões que é preciso esclarecer e outras que é preciso resolver, que não ficaram abrangidas. Quando nós falamos do horário de 11 horas, é porque, na prática, uma família que vai deixar a criança às 7 e a vai buscar às 6, ou que a vai deixar às 8 e que a vai buscar às 6, é a prática mais comum neste regime de AMAs. E, portanto, de facto, os horários mais comuns têm sido estes. E o que não nos parece que deva poder acontecer, e desse ponto de vista era importante que essa mensagem chegasse ao Centro Distrital de Braga, que é onde identificamos que é este problema, de andarem basicamente a tentar desviar, e vou dizer mesmo este termo, desviar os pais que estão neste momento, as famílias que estão neste momento nas AMAs, desviá-las para as IPSS, dizendo que a partir das 4 horas não há AMAs. A senhora Secretária de Estado, o que aqui disse foi que não é esse o entendimento nem o objetivo do Governo e da senhora Secretária de Estado. Portanto, é importante que essa palavra seja aqui dada, porque ela é pública, e portanto creio que a direção do Centro Distrital de Braga estará também a ouvir, ou poderá vir a ouvir, esta audição, e as AMAs também têm essa garantia, nomeadamente as AMAs que aqui estão. Relativamente ao contrato de trabalho e às especificidades, nós entendemos, e foi isso que dissemos aqui várias vezes, que essa regulamentação específica já deveria ter sido negociada e estabilizada com as AMAs. Não devia ser só no momento em que vão assinar o contrato que estas questões se vão saber. Em todo caso, queria insistir se a senhora Secretária de Estado poderia dar aqui também uma palavra sobre a questão da alimentação, que aqui coloquei, do subsídio de alimentação devido às famílias, subsídio mensal para alimentação. Já agora, como é que funcionará o próprio subsídio de refeição das AMAs, se elas terão direito ou não, numa situação particular em questão? E queria ainda falar de outras duas questões que têm que ver com as AMAs que ficaram de fora do PrevPAP, nomeadamente aquelas que o PSD e o CDS empurraram para as IPSS contra a sua vontade. Essas AMAs hoje continuam a trabalhar a falsos recibos verdes, a não ter a sua proteção social garantida, a não ter direito a férias pela lei, porque são supostamente prestadoras de serviços, etc. E, portanto, continuam com um regime muito penalizador. Do nosso ponto de vista, não faz sentido que, no momento em que o Estado está precisamente a dizer que o trabalho das AMAs deve ser enquadrado por uma relação laboral subordinada que permita que as instituições que são financiadas pelo Estado continuem a cometer esta ilegalidade. E entendemos que, se não querem colocar isso nos protocolos de cooperação como uma exigência para o financiamento dessa resposta social, que nós achamos que deveriam fazer, então ao menos que se altere o decreto-lei de 2015 para prever que as AMAs que trabalham para as IPSS também têm direito a um contrato de trabalho. Porque não se percebe que o Estado diga que é um trabalho subordinado quando é feito para o Estado e que o mesmíssimo trabalho quando é feito para uma IPSS financiada pelo Estado mantenha as AMAs a falso recibo verde, nomeadamente AMAs da Santa Casa ou AMAs de instituições que são tuteladas pelo Ministério. Nós entendemos que todas as AMAs devem ter direito a um contrato de trabalho.
Abra agora a senhora deputada Diana. Ai, não, é o senhor deputado António Carlos Monteiro, CDS-PP.
peço. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer o seguinte, neste aspecto em especial, entram em questão dois aspectos que são os dois complexos e que os dois não são fáceis de enquadrar. O PrevPap e a questão das AMAs. A verdade é que o Bloco de Esquerda andou a prometer tudo a todos, alimentar expectativas, e é bom lembrar que o prazo do PrevPap previa que o mesmo processo estivesse concluído a 31 de dezembro de 2018. Estamos neste momento no final da legislatura, em 2019, caminho a passos largos para as próximas eleições, e aquilo que nós verificamos é que este processo está longe de estar concluído e esse atraso apenas pode ser imputado aos partidos que andaram a alimentar esta expectativa e que montaram este mesmo calendário e disseram que era possível executar neste calendário. Depois, reparei também que o Bloco de Esquerda já não falou na questão dos vencimentos, porque isso, aliás, consta aqui do requerimento para ouvir o Governo. E nós dissemos logo, desde o início, que este processo envolvia, a partir do momento em que a integração é feita por base da carreira, envolveria para muitos funcionários públicos aquilo que seria um corte daquilo que é o seu rendimento. Em relação à questão das AMAs, vamos lá ver se nos entendemos do seguinte. A partir do momento em que se transformam as AMAs em funcionárias públicas, com horário de funcionárias públicas, com vencimentos na base da carreira, como já vimos, como assistentes técnicos, sem se olharem às necessidades das famílias e aos horários das famílias, há um tremendo risco de as AMAs, com este estatuto, não conseguirem corresponder às necessidades das famílias e, portanto, correrem o risco de serem preteridas enquanto solução a ser escolhida pelas várias famílias que necessitam deste tipo de apoio. E isto é algo que nos parece evidente, não é de agora, é já de há muito tempo. E por isso mesmo é que se procuraram construir soluções que procurassem acomodar aquilo que são as necessidades das famílias e também aquilo que é uma solução para as AMAs. Agora, aquilo que nós listamos é que o PS tem estado, desde o início, a reboque do Bloco de Esquerda nesta matéria. Está, evidentemente, nesta altura, conseguiu o que queria. O Bloco pagou ao Partido Socialista o preço por esta proposta, que foi ter os quatro orçamentos do Governo aprovados. E, portanto, nesta altura, o Bloco de Esquerda queixa-se de quê? Só se pode queixar de si próprio. Nós estamos no final da legislatura e quer ter o sol na eira, a chuva no nabal. Pois é, Sr. Deputado, a partir do momento em que chove, chove no nabal e chove na eira. Quando está sol na eira e chuva no nabal, e sol no nabal. Não é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo. E, portanto, as preocupações que o Sr. Deputado aí aponta e que motivam a audição do Governo neste momento são evidentes para quem conhece as dificuldades das famílias portuguesas e para quem percebe que a solução que os senhores desenharam e convenceram o Partido Socialista a ir atrás não é uma solução que permita acomodar as soluções dessas mesmas famílias. E isto é feito já não a minutos do final do jogo. Isto é feito já muito depois do prolongamento, já é feito depois, Sr. Presidente, já é feito depois do jogo já ter terminado. A 31 de dezembro de 2018, os senhores tinham o compromisso de todas estas questões estavam resolvidas. Neste momento, estamos a discutir o quê? O facto dos senhores não terem conseguido cumprir nada do que se comprometeram com estas pessoas. E aí os senhores é que têm a obrigação de pedir desculpa. Não somos nós que desde o início dissemos que não ia funcionar.
Senhora Deputada Diana Ferreira, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos também à equipa ministerial e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar as representantes das AMAs que estão aqui a assistir a esta discussão e que, assistindo a esta discussão, também percebem bem, como perceberam no passado, que se PSD e CDS isso dependesse da vontade destes dois partidos, as AMAs já nem existiam enquanto tal. E esta é a realidade. Aliás, se dependesse de PSD e CDS, não havia sequer regularização de vínculos precários, não havia sequer um combate à precariedade, porque se há coisa que fizeram quando estiveram no governo foi aprofundar a precariedade na administração pública e já agora permitir que ela se aprofundasse profundamente também no setor privado, porque nós também o temos dito, é preciso fazer o combate à precariedade na administração pública, mas ela existe no setor privado e também tem que ser feito esse combate no setor privado, nomeadamente no chamado também setor social e no caso até nas AMAs que estão enquadradas nas IPSS, que se respondem a necessidades permanentes, têm é que ter o seu vínculo efetivo, como o PCP tem defendido. Há aqui algumas questões que nós queremos colocar no âmbito de todo este processo. É que este processo de regularização dos vínculos precários que foi feito e estas respostas positivas que houve, pese embora haja um conjunto de outras situações que deveriam ter resposta positiva e não tiveram, porque nós achamos que há um conjunto de situações que respondem a necessidades permanentes de diferentes entidades e que não tiveram a devida correspondência com o vínculo efetivo dos trabalhadores, mas todo este processo das AMAs deve significar, sim, mais direitos, não pode nem em nenhum momento significar um retrocesso dos direitos que estas trabalhadoras possam ter, ou seja, deve significar sim mais direitos e até condições de trabalho e melhores condições de trabalho para o exercício das funções. As AMAs da Segurança Social têm uma função fundamental de um ponto de vista de responder a necessidades que existem por ausência de resposta pública num conjunto de acompanhamento a crianças, nomeadamente até aos 3 anos de idade, e uma função que não pode em todo ser desvalorizada, muito pelo contrário, tem que ser valorizada e este é um momento e uma oportunidade para que isso possa ter lugar. Há, naturalmente, especificidades do desempenho das funções que podem até ser tratadas em sede de negociações coletivas ou de conversações coletivas ou de contratação coletiva que defina um conjunto de procedimentos, mas acima de tudo que os direitos destas trabalhadoras não sejam postos em causa e que sejam garantidas todas as condições que elas precisam para exercer as suas funções. Nós iremos naturalmente continuar a acompanhar todo este processo, registamos as informações que a senhora Secretária de Estado deu na intervenção que fez, nomeadamente o dia 1 de setembro para a assinatura do contrato das AMAs em funções públicas e que, naturalmente, a partir desse momento também teremos a oportunidade de perceber no concreto o que é que tudo isto vai significar e como é que serão cumpridos também um conjunto de direitos destas trabalhadoras. E continuaremos a acompanhar esse processo, como continuaremos a bater-nos também para que no âmbito das IPSS estas trabalhadoras possam ver um conjunto de direitos reconhecidos e que ainda não estão.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente às questões que foram colocadas, quanto ao subsídio de alimentação para as crianças, o objetivo é precisamente não mudar nada, porque este despacho que foi publicado recentemente remete precisamente para o despacho que estava em vigor, em que o subsídio de alimentação que era concedido às famílias era em função do escalão de abono de família, exatamente com os mesmos valores. Portanto, nada muda relativamente a essa situação, nem sequer à necessidade, que é natural, de haver a disponibilização de alimentação adequada e equilibrada. E, portanto, o objetivo desse despacho foi precisamente que nada mudasse, com uma diferença, naturalmente, foi a criação de um apoio, um âmbito de um subsídio no âmbito da ação social, dirigido às famílias e entregue às AMAs, a quem cabe naturalmente a disponibilização da alimentação, com esse pressuposto exatamente, em função do abono, escalão do abono de família. Aliás, o próprio despacho de 2015 e 9, que regula esses valores, refere no seu preâmbulo que se afigura essencial em matéria de alimentação minimizar cada vez mais o esforço das famílias, continuando a garantir a qualidade dos serviços prestados na concretização do reforço de igualdade de oportunidades. Daí a diferenciação em função do escalão de abono de família, que já vem desde essa altura e, portanto, o que está aqui em causa não é nada mais, nada menos do que manter exatamente os mesmos valores, a mesma lógica em função do escalão de abono, e foi esse o objetivo deste despacho. Neste âmbito e no âmbito deste procedimento que está a decorrer, deste concurso que está a decorrer, podem candidatar-se todas as amas que tiveram parecer favorável na CAB no âmbito do PREFPAP e, portanto, é inevitavelmente isso que está aqui em causa e em cima da mesa, sendo que a resposta social creche familiar com amas que historicamente têm um contrato de prestação de serviços, não é para mim linear que possamos dizer que as amas são todas falsos recibo verdes que estão enquadradas nas IPSS, porque de facto a configuração desta resposta social enquanto resposta social tem esse pressuposto, com regras que, se forem cumpridas, não configuram um falso recibo verde, e portanto estamos a falar de uma generalização, e se configurar existem os meios específicos para que tal deixe de acontecer, e portanto penso que é importante também termos presente essa questão. Relativamente às observações que foram feitas, o Sr. Deputado José Carlos Monteiro referiu que não temos obrigação de pedir desculpa. Peço desculpa. Não temos obrigação de pedir desculpa. Eu acho que depende do conceito. Eu acho que talvez tenha a obrigação de pedir desculpa quem em 2015 publicou um decreto-lei que disse que dali a um ano estas amas estavam desempregadas. Eu não sei, é uma questão de percepção ou de ideologia, podemos chamá-lo o que for. Eu diria que quem publicou em 2015 um decreto-lei que dizia expressamente que no prazo de 12 meses deixariam de existir amas enquadradas nos centros distritais de segurança social, não tiveram. E tanto não tiveram que, quando este governo tomou posse, aquilo que os senhores tinham tido era dado orientações aos centros distritais para fazerem uma de duas coisas. Se conseguissem que essas amas fossem enquadradas em IPSS, ótimo. Se não conseguissem, teriam que ir à sua vida. E, portanto, sobre a expressão "não temos a obrigação de pedir desculpa", essa desculpa ficará a quem caber. Senhor Deputado, eu acredito que custe muito ouvir algumas coisas, mas se ler o decreto-lei e a forma como, nem sequer com um período de transição, não é a minha interpretação, basta ler o decreto-lei e basta saber o que aconteceu no Instituto da Segurança Social entre 2011 e entre 2015. Basta saber o ambiente que havia, basta saber o que as pessoas sentiam. Basta saber o que as pessoas sentiam com o processo de requalificação, em que não sabiam se iam ser escolhidas ou não para serem dispensadas, em que estavam enquadradas enquanto amas há décadas na Segurança Social e viram sair um decreto-lei em que, passado um ano, estavam provavelmente no desemprego. Talvez tudo isto seja a realidade e o reflexo que temos agora de um instituto que estava nessa situação. E eu tenho toda a legitimidade para o fazer porque sou desse instituto. E, portanto, sei muito bem tudo o que se passou lá dentro e posso lhe dizer, olhos nos olhos. Relativamente à senhora deputada Carla Barros, senhora deputada, a única coisa que eu lhe tenho a dizer é que, se eu tenho coragem de dizer alguma coisa ou não ao Bloco de Esquerda, sou eu que sei. E não é a senhora deputada, naturalmente, que terá que me dizer, nem sequer lhe concedo esse direito de me dizer o que é que eu devo ou deixo de dizer. Se a senhora deputada tiver algo a dizer ao Bloco de Esquerda, diga-o diretamente. Porque eu, o que digo ao Bloco de Esquerda, o que digo às amas ou o que digo às famílias, é aquilo que eu acho que devo dizer, é aquilo em que acredito e é aquilo em que todos os dias faço para que corra o melhor possível. E, portanto, não será seguramente a senhora deputada que me dirá se eu devia ter tido coragem ou não, ou se eu devo dizer ou não. Eu é que sei o que devo dizer e digo, e tudo o que digo, digo com toda a convicção do mundo, pode acreditar. E em relação a isso também lhe posso dizer mais, Posso lhe dizer que acredito que estou a pensar nas amas e nas famílias quando estamos a fazer este processo. E acredito que não era o PSD nem o CDS que estavam a pensar nas amas e nas famílias quando publicaram o decreto-lei em 2015. A questão é tão simples quanto isto. Aquilo que o PSD e o CDS foram capazes de fazer em 2015 na área das amas foi publicar um decreto-lei que tinha um objetivo: criar amas privadas sem sequer terem criado as condições para que pudessem funcionar enquanto tal. Foi terminar com esta resposta social e, de uma forma às claras, num decreto-lei, durante 12 meses e fim dos 12 meses, estas amas enquadradas na Segurança Social. E estamos a falar de pessoas que há anos que tinham crianças. E sim, estou a falar dessas pessoas, estou a falar dessas famílias e estou a falar dessas crianças. E eram essas pessoas, essas famílias e essas crianças que dali a 12 meses ficavam sem resposta. E portanto, perante isto, há uma coisa que lhe garanto. Sim, penso nas amas, penso nas famílias, penso todos os dias na forma como dá resposta.
Sim, pensa-me tudo.
E portanto, em relação a isso, o que eu gostaria muito era que em 2015 todas as questões que os senhores agora se preocupam tanto se tivessem preocupado na altura, pois tinham muitas outras coisas para se preocupar, e nota-se que tinham outras coisas para se preocupar. Eu penso que, relativamente à questão que a senhora deputada Carla Tavares colocou, candidataram-se 216 amas a este procedimento. A indicação de que nós temos é que não tivemos nenhuma indicação de que, por algum motivo, alguma ama não tivesse conseguido formalizar a sua candidatura. Portanto, estamos crentes que o período foi suficientemente divulgado e, portanto, que conseguimos agora fazer face dentro deste calendário, porque também era importante, e pareceu-nos que essa questão era muito importante salvaguardar, que o início, ou seja, esta mudança também fosse coincidente com o próprio ano letivo. Nós estamos a falar de uma integração no dia 1 de setembro, para que o próximo ano letivo possa correr para as profissionais, para as famílias e para as crianças da forma o mais tranquila possível, e portanto esperamos que seja de facto concretizado dentro destes timings. Como referi há pouco, as orientações são no sentido de que as amas tenham conhecimento detalhado dos aspectos todos do contrato de trabalho, não naturalmente na data de assinatura do contrato, mas a quando, por exemplo, da entrevista, para que possa, que será no decurso do final do mês de julho, início do mês de agosto. Portanto, estamos a trabalhar para que se possa concentrar durante esse período e que nessa altura todos os detalhes possam ser transmitidos. Alguns eu já referi aqui, outros haverá que terão a oportunidade de colocar, até as dúvidas que possam ter. Mais uma vez refiro para que, quando há assinatura do contrato, tenham toda a informação necessária para poder tomar a sua escolha e a sua opção dentro daquilo que é o quadro legal exigente e existente, e o exercício da atividade de ama e todo o direito de opção por assinar o contrato e iniciar o vínculo ou manter a atividade de outra forma. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que terei respondido a todas as questões.
Senhora deputada, pediu a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa, se me permite.
Peço ao silêncio, por favor, ainda não acabou a reunião. Tem a palavra.
Sr. Presidente, era para ver se pela sua via era possível solicitar ao Governo um complemento à resposta que a Sra. Secretária de Estado deu ao Grupo Parlamentar do PSD. Não obtivemos a resposta que pretendíamos, Sra. Secretária de Estado, apesar do seu esforço, e continuamos com esta dúvida. Como é que a Sra. Secretária de Estado vai cumprir e vai respeitar os direitos das amas em funções públicas, e como é que a Sra. Secretária de Estado vai corresponder e vai satisfazer o horário que as famílias precisam? São essas duas questões que a Sra. Secretária de Estado não conseguiu responder e que é essencial, e são os dois aspectos que estão aqui em cima da mesa. Muito obrigada, Sr. Presidente, era essa solicitação que lhe fazíamos. Se houver algum documento estratégico do Governo para conseguir esta conciliação, o Grupo Parlamentar do PC agradece. Muito obrigada.
Excepcionalmente, como já esgotámos o tempo e as rondas, eu vou dar também a palavra ao Sr. Ministro, que a pediu.
Só para dizer com muita brevidade que todos os debates têm regras. Este também tinha. Usar subterfúgios para fazer mais uma intervenção é ilegítimo. É a minha opinião.
A reunião está terminada e, com certeza, se houver algum documento, o Governo fará chegar ao Grupo Parlamentar do PSD.